senhores deputados, esta sessão do Parlamento Jovem, sessão final, começa agora a reunindo-se em quatro comissões e amanhã terá a sua sessão final nesta mesma sala. Eu queria saudar-vos, em meu nome pessoal, em nome da senhora deputada Ana Drago também, que presidimos a esta reunião desta comissão, saudar-vos a vós, deputados dos círculos de Aveiro, Leiria, Porto Alegre, Viseu, fora da Europa, Madeira, e além disso, dois deputados de Lisboa e dois deputados de Braga, que estão nesta comissão, no total de 32 senhores deputados, senhores jovens deputados, para discutir seis projetos de recomendação que vêm, naturalmente, da vossa sessão distrital, do vosso círculo. É, portanto, com alegria que vos saúdo, que vos dou os parabéns pela vossa presença nesta fase final, mas também não deixo de, dando-vos os parabéns a vocês, lembrar-me de todos aqueles que participaram ao longo deste ano nas sessões de escola, depois nas sessões distritais, milhares e milhares de companheiros vossos que neste exercício de cidadania, de participação cívica, com certeza nos enriquecemos, melhorando aquilo que são os nossos conhecimentos em ter como cidadãos, cidadãos participantes num projeto de democracia que é o que está instalado no nosso país e que parte por uma perspectiva de nos educarmos em termos de cidadania para sermos melhores cidadãos, de estipularmos as nossas capacidades, nomeadamente em relação ao exercício daquilo que é a defesa dos nossos ideais, das nossas ideias, de discutir em sentido crítico, mas também em espírito democrático, de aprendermos a saber o que é o Parlamento, que representa os cidadãos do nosso país e a forma como funciona, enfim, todo um exercício que certamente nos enriqueceu, vos enriqueceu e que naturalmente vos ensinará e nos ensinará a todos, porque todos aprendemos uns com os outros a ser melhores cidadãos deste país. Dava a palavra à senhora deputada Ana Drago.
Eu vou ser muito breve, queria só dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, dizer-vos que esta é a vossa casa, por direito, esta é a Casa da Democracia e é, portanto, a vossa casa. Dizer-vos que fico muito feliz que este programa tenha cada vez mais sucesso. Eu creio que participar, a ideia de participar politicamente é a ideia de nos responsabilizarmos por aquilo que acontece à nossa volta. E, portanto, batermos-nos por aquilo que são os nossos ideais, as nossas causas, aquilo que nos indigna, mas também aquilo que nos entusiasma. E, portanto, espero que aqui hoje possamos apresentar as nossas razões, os nossos entendimentos sobre várias matérias, e que é isso, que possamos ter um bom debate, uma boa argumentação e que aqui comecemos também um momento de participação. Muito obrigada por estarem presentes.
Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, que vão ter, numa primeira fase, a apresentação dos projetos de recomendação dos vários círculos eleitorais aqui representados e depois o debate dos próprios projetos na generalidade. Quero dizer desde já aos senhores deputados que vamos tentar ser rigorosos, dentro daquilo que também é a prática parlamentar, nos tempos, porque temos 3 horas para fazer os nossos trabalhos nesta quarta comissão, e dizer-lhes que para este primeiro ponto, de que são a apresentação dos projetos e o debate dos projetos na generalidade, nós, os círculos eleitorais, os projetos de cada círculo têm 10 minutos, portanto, a forma de os gerir é muito importante, e os deputados aqui presentes de outros círculos têm 7 minutos, ou seja, têm menos 3 minutos. Eu ia, portanto, para a apresentação do projeto, dar desde já a palavra ao porta-voz do círculo, ou porta-voz ou outro deputado que o círculo possa designar. De Aveiro, agradecia que se identificasse.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a mesa e felicitar estes todos os colegas por estarem aqui presentes hoje nesta sessão, que me parece que vai ser bastante construtiva. O meu nome é João Dias, sou porta-voz do Distrito de Aveiro e vimos aqui com orgulho apresentar algumas propostas que julgamos serem boas para serem implementadas. Como todos poderão ver nos documentos que dizem respeito às medidas propostas, o Círculo de Aveiro propõe o seguinte: alteração dos conteúdos programáticos da disciplina de formação cívica do 2º e 3º ciclo. Ora, todos nós sabemos que a disciplina de formação cívica no 2º e 3º ciclo atualmente pouco proveitoso tem. Muitas das vezes são usadas única e exclusivamente para os professores perguntarem como é que está a correr as aulas, para justificarem faltas e pouco mais que isso. E nós julgamos que existem temas e âmbitos muito importantes de tratar. É problemático atualmente os jovens não terem conhecimento, por exemplo, da sua Constituição Democrática, onde está completamente escrito quais são os seus direitos e os seus deveres como cidadãos. Alguns temas que nós gostaríamos que fossem incluídos nessa disciplina, como por exemplo a comunidade social, a justiça e o bem comum, a identidade e pertenças, o Estado soberano, a administração pública, a sociedade civil, a economia, a segurança, a política externa, relações internacionais, entre outras coisas que nós consideramos bastante importantes para a formação intelectual e como cidadão dos alunos. Relativamente à segunda medida, consideramos fundamental que Portugal, no seio da Cplp, defina um plano estratégico de cooperação. Ora, nós sabemos que esta instituição prime, ou tem como premissa, a cooperação entre os países que a constituem, no que diz respeito à cooperação, à concertação política ou diplomática entre os seus membros em matéria de relações internacionais, nomeadamente para o reforço da sua presença nos fóruns internacionais. Tem também como objetivo a cooperação, particularmente nos domínios económico, social, cultural, jurídico e técnico-científico. Todos nós vemos que grande parte dos países que fazem parte desta organização, que é a Cplp, à exceção de Portugal e o Brasil, que infelizmente são os mais focados, ou seja, são aqueles que mostram ser mais importantes, grandes deles não estão no patamar dos 20 países mais humanamente desenvolvidos. Portanto, para nós é importantíssimo uma cooperação acertada, onde se possa assim, nas questões de educação, a cultura, a saúde, as novas tecnologias e o voluntariado, sendo que se pode construir alicerces fortes, em que futuramente se possam construir alianças económicas e isso possa ser proveitoso não só para nós, como para os países da Cplp, os outros países constituintes. Sendo que também temos de ter consciência que isto pode realmente contribuir para o desenvolvimento daquele que é o nosso grande império, que é a língua portuguesa. Relativamente à terceira medida, na implementação do mediador intercultural, todos nós sabemos que atualmente Portugal é um país em que muitos imigrantes vêm trabalhar e vêm para Portugal. E é muito importante conseguir que a sua inserção social no nosso país seja feita de uma forma prática e, por isso, algumas coisas que nós consideramos importantes, que pelo menos no seio escolar sejam implementadas, como a promoção do diálogo intercultural, estimulando o respeito e o aprofundamento da diversidade cultural, colaborar na preservação e resolução de conflitos socioculturais e na definição de estratégias de intervenção social, promover a inclusão de cidadãos de diferentes origens sociais e culturas em igualdade de condições, para que possamos construir uma sociedade conjunta e para que todos podemos viver melhor. Relativamente à quarta questão, a criação e divulgação de programas, sendo este de caráter facultativo, com as associações locais, ou seja, os jovens, no seu seio social, digamos assim, podem promover ações de solidariedade social e voluntariado, entre outras, para enriquecer essa mesma comunidade. Por último, a criação da Federação Nacional das Associações de Estudantes. Relativamente a esta medida, consideramos fundamental uma renovação e uma remodelação do movimento associativo estudantil, tentando tornar talvez mais credível e diplomático.
Normalmente temos... Deputado, sim. Eu queria dizer-lhe, e isto é para todos, que tem 10 minutos para gerir estes períodos de apresentação e debate na generalidade. Já vai em mais de 4, é só para vos apelar ao vosso poder de síntese, okay, para depois deixarem algum tempo para, enfim, para pedidos de explicações, para pedidos de esclarecimentos, etc, etc. Está bem?
Então, obrigado, pode continuar. E para concluir, para que esta federação possa defender os interesses dos alunos e ser um parceiro educativo nas negociações das diferentes medidas de educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. E dava agora a palavra ao porta-voz pelo Círculo de Leiria, o João Gaspar, penso eu, para fazer a apresentação do projeto de Leiria.
Antes de mais, queria cumprimentar todos os deputados aqui no plenário, a mesa, boa tarde. Sou o deputado João Gaspar, de Leiria, a representar o Círculo. O Círculo de Leiria apresenta à Assembleia da República as seguintes propostas no projeto de recomendação. A criação de uma Assembleia Municipal de Jovens, onde eles possam expor as suas ideias livremente, onde possam debater as temáticas da atualidade e onde possam fazer discussões sobre as políticas conduzidas pelas autoridades do país. A segunda medida passa pela reformulação de um projeto a nível europeu, designado EuroV, que reconheça e promova os trabalhos e ações de voluntariado. Outro objetivo é também promover o intercâmbio entre escolas, sempre no âmbito da temática do voluntariado. A terceira medida passa pela promoção, através de incentivos fiscais, por parte do Estado, de ações de voluntariado também no meio da sociedade, ações sociais de apoio aos desfavorecidos, entre outros, que sejam prioridade para resolver certos problemas que se vivem. A quarta medida passa pela imposição legal de um número mínimo de candidatos jovens nas listas partidárias, à semelhança daquilo que se faz, efetivamente, com os cidadãos de sexo feminino. E a quinta medida passa pela reformulação e revisão dos conteúdos programáticos da disciplina de formação cívica, de modo a promover e a fomentar a formação e a informação dos jovens, para que estes possam ter uma participação ativa e correta nos assuntos políticos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gaspar. Dava a palavra agora ao porta-voz do Círculo de Porto Alegre, Sr. Deputado Filipe Nogueira.
Antes de mais, uma boa tarde a todos. É a título pessoal e coletivo que gostaria de dizer que é com grande satisfação que assistimos a esta sessão hoje e, com certeza, pelas propostas dos meus colegas, verei que será bastante interessante. Gostaria agora de passar a expor o programa de recomendação do Círculo de Porto Alegre, sendo do qual faz parte a nossa primeira recomendação. É do conhecimento comum o facto de que, na generalidade das escolas portuguesas, a área curricular não disciplinar na formação cívica, nos segundos e terceiros ciclos do ensino básico, constituir um momento de pouco valor e reduzido contributo para a efetiva formação cívica dos jovens, pelo que se propõe a alteração necessária de conteúdos teóricos e práticos nela existentes, por forma a que estes vão de encontro ao real propósito para que a disciplina foi criada. Já os dois círculos anteriores já o referiram, que é muito importante que a formação cívica seja de facto revista, porque acho que o objetivo para que foi criada não está de todo a ser cumprido. Na nossa segunda medida, propomos que a ação do indivíduo, já que se insere no seu espaço micro-social em que se insere, propomos a atribuição de verbas às autarquias para que especificamente conseguissem proporcionar aos seus jovens os recursos necessários à operacionalização de projetos de ordem cívica e social, como, por exemplo, o alargamento dos parlamentos concelhios recentemente aprovado pelo Parlamento, o apoio a imigrantes, a idosos e a marginais. Gostaríamos também que este apoio às autarquias visasse premiar e, acima de tudo, reconhecer que não através de meios económicos, o mérito das associações ou indivíduos singulares que conseguissem, de facto, desenvolver projetos neste âmbito. A nossa terceira medida vai de encontro à sensibilização das entidades patronais para a valorização e consideração da participação cívica, nomeadamente o associativismo e o trabalho sazonal, como uma mais-valia que deve ser sempre considerada e valorizada na entrada e acesso ao mundo de trabalho. Por quarta e última medida, no ensino secundário, sabemos que, normalmente, os alunos, os jovens, têm uma pouca formação política. Claramente que hoje o que aqui assistimos é uma exceção, creio que todos nós teremos algumas noções minimamente básicas de política, mas sabemos bem que muitos colegas nossos não estarão. E é nesse sentido que propomos, o Círculo de Porto Alegre propõe, que fosse criada uma disciplina de cariz opcional que contribuísse para o esclarecimento político das diferentes ideologias partidárias, bem como, incluindo, noções básicas de política, promovendo atividades lúdicas no programa pré-definido. Entre estas atividades destacar-se-iam a promoção e organização de debates, palestras com figuras públicas de renome da área política ou social. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Nogueira. E passávamos agora ao Círculo Eleitoral de Viseu e ao seu porta-voz, deputado Ricardo Sousa. Faça favor.
Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar e em nome de todo o meu grupo, dar os parabéns a todos por terem chegado até aqui e também a todos aqueles que foram ficando pelo caminho, mas que lutaram para ter algumas ideias e para fazer aplicar essas ideias. O nosso círculo eleitoral prevê a aplicação de 5 medidas, todas elas com a mesma linha orientadora. Nós queremos jovens esclarecidos. Então, o que é que nós decidimos fazer? Decidimos seguir um conjunto de passos que pensamos serem os básicos para que isso aconteça. Como? Primeiro queremos educar os jovens. Queremos que os jovens, nas disciplinas já existentes, passem a ter a possibilidade de serem educados para a cidadania, para o respeito pelos outros. Depois de termos jovens educados, temos que lhes explicar como é que vão usar essa educação, esse conhecimento que adquiriram. E por isso temos que ter jovens cuja ética seja indiscutível. Depois temos jovens que sabem como participar e têm os conhecimentos para participar, temos, naturalmente, que os pôr a participar. É por isso que nós queremos desenvolver programas que façam a promoção da vida associativa para colocar os jovens em associações muitas vezes, de que muitas vezes fogem. E, finalmente, temos que divulgar o trabalho dos jovens. Depois de termos jovens educados, jovens a participar, temos que dar divulgação ao seu trabalho. As nossas medidas são, então, essas. É a educação para a cidadania, a educação para o voluntariado, depois aplicá-lo em ações de voluntariado, em que as escolas são obrigadas a dar programas de voluntariado aos alunos, e depois, claro, a fazer a sua divulgação. Pensamos que apenas com este conjunto de medidas, que prevêem a educação e depois a aplicação dessa educação, é que poderemos ter jovens capazes de um dia subir ali à Assembleia da República e desenvolver leis que sejam do benefício de todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Sousa. Passávamos agora ao círculo fora da Europa e eu pedia que lhe identificasse a deputada, vai intervir.
Boa tarde a todos. Gostaria de dar os parabéns a toda a gente que está agora aqui presente. Eu sou Natasha Barreto, sou do Círculo Fora da Europa e nós apresentamos as seguintes medidas à Assembleia da República. A criação pelo Governo e subsequente apoio financeiro de uma associação constituída por jovens de todo o país que organiza eventos de natureza lúdica. Nós sabemos que os jovens, se for natureza lúdica, provavelmente vão querer ter mais esse incentivo de querer participar na vida cívica, e a finalidade desta associação é a promoção de cursos cujo propósito é a organização de atividades para a angariação de fundos que vão ser depois canalizados, na sua maioria, para organizações não governamentais de caráter social e ambiental. A segunda medida que nós propomos é a introdução no currículo do ensino secundário de 2 disciplinas opcionais, nós podemos fazer uma escolha, entre voluntariado e debate. Uma delas teria de ser obrigatória, nós temos que escolher uma delas. E seriam de 45 minutos semanais, para no horário dos alunos não ser muito pesado. E estas disciplinas seriam dadas por professores ou de filosofia ou de português, porque são estas disciplinas onde nós treinamos a retórica e o domínio da língua portuguesa. Depois temos a terceira medida que propomos, que é a produção e aplicação de inquéritos para a recolha de informação sobre a opinião dos jovens acerca das diferentes questões da atualidade, como o casamento homossexual, a questão da legalização do aborto, a eutanásia, e para podermos ver a opinião dos jovens e podermos ver se eles podem ajudar-nos a tomar decisões políticas que podem influenciar a nossa geração. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada Natasha Barreto, passaria agora, para terminar esta ronda, ao Círculo da Madeira e à sua porta-voz, Maria Carreira.
Senhores e senhoras deputadas, antes de mais, muito boa tarde. Sendo unânime a opinião de que a participação cívica dos jovens atualmente é bastante fraca, o Círculo da Madeira vem propor 4 medidas incisivas, objetivas e concretas para combater esta tendência. Primeiramente, nós sugerimos a criação de um quiosque ou gabinete permanente nas escolas, aberto a toda a comunidade, com informação e com aconselhamento disponível. funcionaria como uma espécie de delegação escolar do IPJ. Desta forma, as iniciativas e programas de caráter cívico estariam muito mais próximos dos jovens. De seguida, propomos também uma alteração ao modelo de acesso às bolsas de estudo públicas, que consistiria na atribuição de um mês de bolsa extra aos jovens que comprovassem a sua participação cívica. Propomos ainda o alargamento da disciplina de formação cívica ao secundário, alargamento este acompanhado por uma reforma profunda dos seus conteúdos, à semelhança de vários já círculos que enunciaram esta medida. E, por fim, propomos ainda a instrumentalização das juventudes partidárias, de forma a captar os jovens para a vida política e também a facilitar a comunicação entre os jovens e também os partidos políticos. Julgamos que estas quatro medidas irão incrementar, sem dúvida, a participação cívica dos jovens, ao atraí-los, ao proporcionar-lhes informação acessível e atraente, e também a recompensá-los pelo seu tempo e dedicação em prol da comunidade. Obrigada e votos de bom trabalho.
Bem, senhores deputados, muito obrigado pela vossa apresentação dos vossos projetos. Vamos passar ao debate na generalidade. Eu queria chamar-vos a atenção para os tempos disponíveis que têm ainda os vários grupos, no sentido da gestão dos vossos tempos. E diria que Aveiro tem tem ainda 4 minutos e meio, Leiria tem 8, Porto Alegre tem 7, Lisboa tem... Lisboa tem 7, porque nesta parte tem 7 e não gastaram nenhum. Braga também tem 7, Viseu, o Circo Fora da Europa e a Madeira têm os 3, 8 minutos ainda para gerir da melhor maneira. Íamos passar ao debate na generalidade. E o que é que visa? Naturalmente, esclarecermos melhor sobre aquilo que são os projetos dos outros círculos, pedindo esclarecimentos aos defensores, aos intervenientes que estão aqui a representar as outras propostas, ou então, e isso depende de cada círculo, digamos que fazendo uma apreciação geral sobre os projetos que estão aqui em debate. Enfim, convém a boa gestão, sempre a boa gestão do tempo, e neste caso, através do contraditório, fazendo perguntas aos outros círculos, ou optando por uma apreciação geral em relação aos outros projetos. Então íamos dar agora uma volta pelos círculos todos, e eu, desde já, enfim, perguntava se estão todos interessados em usar deste tempo em termos de debate na generalidade, e dizendo desde já que o vamos fazer agora para mudar alguma coisa na ordem inversa daquilo que foi agora a nossa apresentação. Ou seja, agora vamos começar pela Madeira e acabaremos em Aveiro, caso os círculos tenham ou queiram intervir. Ninguém é obrigado, é evidente.
Queria só fazer uma questão. Vai haver a ronda, é só uma ronda de perguntas, ou pode, por exemplo, existir uma ronda em que uma pessoa faz X perguntas, depois outra ronda em que do mesmo ciclo faz outras perguntas, ou é só uma vez?
Bem, como sabem, vamos tentar gerir em igualdade para com todos os ciclos o nosso tempo. Vamos fazer uma ronda de perguntas, Se sobrar tempo, pode eventualmente esse tempo ser suprido para quem o tiver ainda, com outros pedidos de esclarecimento e com, enfim, com a afirmação aqui das vossas ideias, até gastarem o vosso tempo. Se a Madeira tem alguma pergunta de esclarecimento, algum pedido de esclarecimento, ou quer fazer uma intervenção em relação àquilo que é as propostas na mesa, em discussão neste plenário, eu dava a palavra. Ou então vamos nos inscrever primeiro, talvez seja a melhor maneira. E portanto, até eu queria, e temos ali a senhora deputada, queria que se identificasse.
Vamos inscrever-nos. Muito boa tarde, sou a deputada Liliana Jardim.
É? Diga.
Liliana Jardim.
Liliana, um momentito. Quero pedir esclarecimento a que é um pedido de esclarecimento ou é uma apreciação?
É um pedido de esclarecimento.
Hã?
Ao Círculo Eleitoral de Aveiro.
Ao Círculo Eleitoral de Aveiro. Então, perguntava agora ao Círculo Fora da Europa se nesta fase quer intervir.
Temos também uma questão para o Círculo de Aveiro.
É a Natasha Barreto que vai intervir, a senhora deputada, e faz uma
questão.
Uma pergunta a Aveiro. Muito bem. Então, perguntava agora ao senhor deputado porta-voz por Viseu se vão intervir nesta fase de debate. Se é um pedido de esclarecimento, se é uma apreciação e quem é que vai intervir? É um pedido de esclarecimento para fazer a...
É o Círculo Fora da Europa. Liliana Carvalho.
É a Liliana, senhora deputada Liliana Carvalho, que faz um pedido de esclarecimento a Porto Alegre e ao Círculo Fora da Europa. Passava já para Porto Alegre e eu sou porta-voz para...
Eu gostaria de fazer depois um pequeno à parte. Não sei se poderia fazê-lo já.
Não. Para já, inscreve-se.
Quero fazer uma pequena pergunta ao Círculo da Madeira.
Como é que se chama?
Filipe Nogueira.
Filipe Nogueira, é o porta-voz de Porto Alegre que intervém. Passávamos a Leiria, senhor deputado, como é que se
André
chama?
André Cabral, temos um pedido de esclarecimento a Aveiro.
Como é que se chama? Aveiro.
André Cabral.
André Cabral. Senhor deputado André Cabral faz um pedido de esclarecimento a Aveiro. E por último, Aveiro.
Nesta fase temos um pedido de esclarecimentos a Leiria e a Porto Alegre.
E é o senhor deputado João Dias.
Sim.
Portanto, o Sr. Deputado João Dias de Aveiro interpela Leiria e Porto Alegre. E então, como há pouco dissemos, eu ia dar a palavra...
Peço desculpa só.
Ah.
É que, pois...
Lisboa, peço perdão, Lisboa e Braga podem agora, naturalmente, intervir nesta fase. E então?
Nós gostávamos de pedir um pedido de esclarecimentos ao Círculo Fora da Europa... E ao Círculo do Viseu.
E a senhora deputada?
Meu nome é Marta Watson.
Marta?
Watson.
Muito bem. E Braga?
Viseu e Círculo Fora da Europa.
Viseu. E agora, os dois deputados de Braga querem...
Sim, gostaria de pedir um esclarecimento ao Círculo de Aveiro.
Identifique-se, senhora
Maria
deputada.
Inês Neto.
Maria Inês Santo Neto, muito bem. Então, iríamos então recomeçar esta fase, dando a palavra à senhora deputada Liliana Correia Jardim, que faz... uma pergunta ou um pedido de esclarecimento ao Círculo de Aveiro. Faça favor, senhora deputada.
Senhoras e senhores deputados, a minha questão prende-se com a vossa segunda medida. Gostaria de saber como é que é a preservação do património linguístico e como é que a cooperação entre o CIP e a ELPI irá incrementar a participação cívica dos jovens.
Então vamos dar já a palavra a Aveiro para responder diretamente.
Quanto tempo é que eles têm para as respostas de conta do computador?
Eles agora têm o que resta. Eu queria dizer-lhe que estas perguntas e respectivas respostas entram no cómputo do tal tempo que os círculos têm para gerir. Aveiro tem muitas perguntas, como já viram, e tem que gerir bem estes 4 minutos e meio. Se quiserem agrupar... Ou seja, não responder agora e deixar que os outros grupos...
muito bem. Então, se calhar, vamos fazê-las todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa aceita esta intervenção, esta recomendação, e pode acontecer que isto se repita em relação às várias perguntas, de maneira que vamos fazer os pedidos de esclarecimento e as intervenções dos deputados inscritos todos de uma vez e depois vamos dar a palavra para as respectivas respostas. E, neste sentido, eu dava a palavra ao Círculo Fora da Europa também para fazer uma pergunta ao Círculo de Aveiro e dava a palavra à Sra. Deputada Natasha Barreto.
Eu tenho pedido esclarecimento em relação à terceira medida. Concretamente, o que é que se pode fazer em termos de participação cívica dos jovens para conseguir este medidor intercultural para apoiar esses jovens na adaptação ao nosso país? Essa é a minha questão.
Bem, Sr. Deputado, eu queria avisar os senhores deputados que as intervenções, quer em termos de seja elas quais for, são feitas de pé, está bem? Ok? Então dava a palavra desde já à Sra. Deputada Liliana Carvalho de Viseu, que põe duas questões ao Círculo de Porto Alegre e ao Círculo de Fora da Europa. Sra. Deputada, faça favor.
Muito, muito bom dia, sou a Liliana Carvalho do Círculo de Viseu e estou aqui para interpelar o Círculo de Porto Alegre e o Círculo de Fora da Europa, essencialmente em relação à quarta medida do Círculo de Porto Alegre e à segunda medida do Círculo de Fora da Europa, que visam a aplicação de uma área curricular opcional no ensino secundário. E eu quero questionar se, acho que há aqui muitos colegas meus que estão no 12º ano, e queria-lhes perguntar, lançar este desafio, se eles iriam aderir a esta área curricular, porque nós sabemos, vamos centrar essencialmente no 12º ano, que há exames, que há necessidade de estudar, e de que modo esta disciplina teria adesão por parte dos alunos. Em relação ao Círculo de Fora da Europa, temos também uma pergunta sobre a sua terceira medida, que visa a produção e aplicação dos inquéritos para a recolha de informação sobre a opinião dos jovens, mas não nos diz de que modo esta opinião influenciará nas decisões dos próprios assuntos tratados nos inquéritos. Pretendemos um esclarecimento sobre isso. É só.
Senhora deputada, agora dava a palavra ao Círculo de Porto Alegre, ao Sr. Deputado Filipe Nogueira, que interpela, que faz uma pergunta, ao Círculo da Madeira.
Obrigado pela palavra. Eu gostaria de perguntar ao Círculo da Madeira sobre a sua terceira pergunta, a terceira recomendação, que frisa exatamente o alargamento da disciplina de formação cívica ao ensino secundário. Eu acho que vai um pouco aqui no sentido que a minha colega de Viseu referiu. Haveria, de facto, a necessidade, ou os jovens mostrariam algum interesse ou alguma disponibilidade em aceitar a disciplina de formação cívica no 12º, a partir do secundário, digamos assim. Nós vemos que muitas vezes os jovens encaram este tipo de aulas como, muitas vezes, moralistas e assim, e achamos que um jovem no 10º ano, se tivesse a formação cívica com a proposta de muitos dos círculos da alteração, se já tivesse sido lecionado com as alterações nos anos de básico, achamos que não seria necessário voltar a ter essa mesma disciplina no ensino secundário. Temos de perguntar.
Pronto. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir aqui pela primeira vez no nosso plenário os círculos, os vossos colegas hoje aqui nesta sala de Braga e Lisboa. E, portanto, eu dava agora a palavra para porem as questões a Aveiro, à Maria Inês Neto de Braga.
Antes de mais, queria desejar uma muito boa tarde a todos os deputados, assim como à mesa, e queria primeiramente colocar uma questão referente à quarta recomendação apontada pelo Círculo de Aveiro, que defende a divulgação de programas de caráter facultativo entre o estabelecimento de ensino e as associações locais onde os alunos possam trabalhar e desenvolver competências para adolescentes. Deste modo, a minha questão é: até que ponto os jovens portugueses estão receptivos a este tipo de programas? Até que ponto é que podem achar que são enriquecedores? Obrigado.
Muito bem, senhora deputada. E eu queria fazer aqui um apelo àquilo que é e deve ser a atenção de todos os senhores deputados em relação aos projetos dos vários círculos. Isto porquê? Porque a seguir vai haver naturalmente votações e é aconselhável que os senhores deputados votem em mais do que um projeto. Não votam só num, podem votar num, em vários, em todos, se quiserem. Naturalmente, nós, quando trazemos aqui a nossa recomendação, temos consciência de que, dos outros círculos, também há propostas positivas. Portanto, queria fazer aqui este parênteses para chamar a vossa atenção para este aspecto, que é extremamente importante em relação àquilo que é a votação depois, na generalidade destes projetos. E dava já a palavra à senhora deputada pelo Círculo de Lisboa, Marta Wordsworth, para fazer uma pergunta ao Círculo de Fora da Europa e ao Círculo de Viseu.
Desejo então também uma boa sessão a todos, cumprimento a mesa e os caros colegas deputados. Gostava então de questionar o Círculo de Fora da Europa acerca da vossa primeira medida, em que falam da organização de associações que teriam o papel de criar eventos lúdicos para a angariação de fundos, entre outros, e gostávamos de questionar se esse não é já o papel efetuado por muitas outras organizações e que se calhar esse não seria uma primazia em ajudar e em promover a participação cívica dos jovens. Se calhar haveria outras formas de fomentar a participação cívica dos jovens, se não pela organização de eventos lúdicos. E quanto ao Círculo, desculpa, de Viseu, concordamos muito com o vosso projeto, consideramos ser de muita importância e muito bem concretizado, no entanto pensamos ser um pouco demagógico e não vai bem de encontro aos princípios do Parlamento de Jovens, onde tentamos ter medidas que possam ser facilmente postas em prática e não encontramos no vosso projeto soluções que possam ser facilmente e imediatamente aplicadas. Falam no geral da educação, da ética, consideramos muito importante, mas não encontramos aqui soluções de como efetivamente pôr em prática essas medidas nas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E passávamos ao Sr. Deputado André Cabral, do Círculo Eleitoral de Leiria, que faz uma pergunta a Aveiro.
Boa tarde a todos, desde já. Eu vou tentar ser simples e conciso, visto que o tempo urge. A minha pergunta é em relação à vossa segunda medida do vosso projeto de recomendação. Eu gostava de saber onde é que se enquadram os jovens nesta medida, nesta recomendação, qual seria o papel dos jovens. Obrigado.
Por fim, dava à senhora a palavra ao deputado João Dias, de Aveiro, que foi muito questionado para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser rápido, quero questionar o Círculo de Leiria qual é o sentido da sua primeira medida, sendo que, em Diário da República, no dia 18 de fevereiro de 2009, saiu a criação dos Conselhos Municipais de Juventude. Em segundo ponto, queremos perguntar ao Círculo de Leiria qual é o sentido da segunda medida, sendo que a Comissão Europeia patrocina o Serviço Voluntário Europeu, que em Portugal está representado pela Agência Nacional para a Gestão do Programa de Juventude em Ação. Queremos questionar o Círculo de Leiria referente à terceira medida sobre os incentivos fiscais, dizendo que eles já existem e não só para associações de solidariedade social, mas para todas as associações. Relativamente à quarta medida do Círculo de Leiria, perguntar sobre a imposição legal do número de candidatos mínimos jovens, sendo que esta imposição de cotas pode, em parte, deixar de fora alguns bons quadros que poderiam estar aqui, não só aqui e noutros órgãos constitucionais, a fazer um bom trabalho, sendo que já existem as cotas para o sexo menos participativo, neste caso o feminino, seria realmente benéfico a inclusão ainda de mais cotas. A questão dos Conselhos Municipais de Juventude vai também tendo de encontro à segunda medida de Porto Alegre, que tem a mesma proposta, sendo que já existe. E na terceira medida, a sensibilização das entidades patronais para a valorização e consideração da participação cívica, questiono se não será mais relevante para as entidades patronais darem boas condições de trabalho aos seus trabalhadores e preocuparem-se com a sua produtividade, sendo que, obviamente, que é importante que as pessoas participem na vida cívica, mas, naturalmente, aquilo que os trabalhadores mais querem é ter boas condições de trabalho e aquilo que as entidades patronais mais querem é que os seus trabalhadores tenham uma boa produtividade. Obrigado.
Ora, íamos dar agora, naturalmente, o direito de resposta aos círculos eleitorais que foram objeto de interpelações. E íamos começar pelos círculos que têm... Para que efeito era, Sra. Deputada? Se lhe há dado a palavra no seu tempo de vida também. Então dava a palavra à Madeira, ao Círculo da Madeira, para responder a Porto Alegre, ao Círculo de Porto Alegre. Faça favor. Senhora Deputada, identifique-se, faz favor.
Eliana Jardim.
Eliana Jardim, muito obrigado. Faça favor.
Bem, relativamente à nossa terceira medida, com esta medida nós propomos um alargamento deste conteúdo ao ensino, desta disciplina, aliás, ao ensino secundário, pois consideramos que é nesta altura que nós jovens estamos mais maduros e mais próximos da idade adulta e estamos mais conscientes da importância da nossa participação cívica e é importante termos alguma formação e alguma orientação. Espero que tenha esclarecido as vossas dúvidas.
Dava a palavra agora ao Círculo de Viseu, que responde a Lisboa. Faça favor, Sr. Deputado.
Pronto.
Carlos Sousa.
Pretendemos dar resposta às questões levantadas por Lisboa. Bem, vocês questionam a demagogia do projeto. Aquilo que eu vos quero explicar a todos é que nós não pretendemos, à moda portuguesa, andar a tapar os buracos da estrada toda esburacada. Nós pretendemos que se ponha um tapete novo na estrada. Não será, de certo, a melhor comparação para aquilo que pretendemos fazer, mas penso que ilustra bem o que queremos. E tudo aquilo que nós temos nas medidas escritas, que tiveram com certeza a oportunidade de ler, são medidas muito concretas. Temos a divulgação de programas de voluntariado, que me parece fácil de ser feito. Temos, dentro das disciplinas existentes, ou seja, não subcarregando o horário, voltamos à questão que já foi aqui referida, incrementar a educação para a cidadania, parece-me concretizável. Temos a obrigatoriedade das escolas patrocinarem ações de voluntariado. Muitas das escolas que, para vocês estarem aqui hoje, já tiveram que fazer um esforço no sentido de vos trazer ações regionais, etc. E depois posso continuar na 2, a promoção das condições de vida associativa também é fácil de fazer. O IPJ é uma instituição que tem tido um papel preponderante nesse aspecto. Ou seja, o que nós precisamos é de fazer chegar aos jovens as oportunidades, porque eu acredito que muitas vezes os jovens não participam pela falta de oportunidades ou pela falta do conhecimento das oportunidades e não pelo não quero, não me apetece. E, por fim, a educação para os saberes, para a cidadania, como já tínhamos referido, com toda a aplicação daqueles saberes mais teóricos que já tínhamos aprendido atrás. Se ficar alguma questão, terei todo o prazer em voltar a responder. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora a Leiria. A Leiria que responde também ao Círculo da Aveiro. Quem vai intervir?
Cabral.
Sr. Deputado André Carvalho, faça favor.
Queria responder à vossa primeira questão em duas partes. Primeira parte, se informar melhor, creio que é difícil, mas essa mesma medida que surgiu foi proposta dia 10 de março do ano passado à doutora Odete João, obrigado, foi proposta à professora doutora Odete João, que hoje vemos várias vezes, não nesta sala, mas na sala OLA. E um esclarecimento ao Sr. Deputado. Esta assembleia que a gente pretende criar não será direcionada para juventudes partidárias, como hoje é feita, como está aí criado, mas sim para jovens independentes, que não tenham partidos e que não tenham ideias feitas pelos seus partidos, e que sejam independentes e que pensem sozinhos. Obrigado.
Mesa, eu posso pedir a palavra para continuar a responder à Aveiro?
Para que efeito é, Sr. Deputado?
É para responder à Aveiro, não? Só se passa de sopa. Mas ele respondeu à primeira pergunta.
Foram feitas quatro perguntas.
Pois, exato.
Então, para responder à segunda pergunta. Muito
obrigado.
Bem, achou,
Sr. Deputado. Deputado João Gaspar. Eu creio que as perguntas foram muito bem feitas, a sério, e são interessantes. Só não foi interessante é a resposta que o Sr. Deputado deu em relação à nossa pergunta à medida 2, em relação a onde se enquadram os jovens na medida 2 da CPLP. Portanto, a nossa medida 4, a questão é que vale sempre a pena, Sr. Deputado, vale sempre a pena criar mais cotas para os jovens poderem afirmar. E vale a pena porque os partidos políticos são constituídos por adultos, e os jovens não têm assim muita participação. Portanto, vamos alargar as cotas e vamos integrar os jovens nas listas partidárias, à semelhança como se faz com os cidadãos de sexo feminino. Por outro lado, os incentivos fiscais às associações de solidariedade, é interessante também a sua objeção, mas isso não será em instituições de utilidade pública arraigadas ao Estado? Vamos criar instituições independentes, de voluntariado, incentivadas, porque hoje queremos que tudo vai por incentivo. E atenção, estamos a promover a participação cívica dos jovens, não estamos a promover a participação de pessoas desempregadas. E era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Círculo Fora da Europa, que responde a Viseu e a Lisboa, os círculos de Viseu e de Lisboa. Sra. Deputada, faça favor.
Eu vou responder à pergunta de Viseu e vou responder a duas das perguntas, já ela vai responder à outra. A minha resposta em termos da segunda medida, em como é que nós podemos ter a adesão dos jovens, por causa da carga horária. Nós escolhemos 45 minutos por uma razão, como há disciplinas, por exemplo, de formação cívica, que até o segundo ciclo, terceiro ciclo, são apenas 45 minutos semanais. Nós decidimos que esta também seria uma espécie de disciplina como formação cívica, só que tem um conteúdo já concreto, que é o debate ou voluntariado. E nestas disciplinas, como não seriam avaliadas, seriam avaliadas numa escala de não satisfaz, satisfaz, satisfaz bem, não contariam para a média e não influenciavam de uma forma negativa os alunos. Logo, as pessoas não teriam esses muitos problemas em termos de exames e de testes. Em relação à terceira medida, estes inquéritos não são decisivos na medida em que estes dados apenas são estatísticos. São apenas para ter uma opinião dos jovens e para esclarecer as pessoas que tomam estas decisões políticas da opinião dos jovens, que na verdade conta porque nós somos a próxima geração do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Natasha Barreto. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado, penso que é o Sr. Deputado. Vai responder à
pergunta de Lisboa, não é?
Sim, em relação à primeira medida. A criação desta associação, como a minha colega aqui disse anteriormente, organiza eventos de natureza lúdica. A diferença está aí. As pessoas, os jovens, em vez de se sentirem obrigados a realizar eventos, organizações, que talvez eles não se sentem à vontade ou talvez não gostem, podem se juntar e, de acordo com suas preferências, seus gostos, podem realizar organizações, eventos, para assim também angariar fundos. Isso, ao mesmo tempo, está a satisfazer as pessoas que realizam esse evento e as pessoas que irão receber esse dinheiro. É essa a resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, que responde a perguntas de Viseu e Aveiro. Faça favor, Sr. Deputado Filipe.
Na primeira fase, e peço desculpa por ter sido primeiros a colocar a questão, mas gostaria de primeiro fazer, indicar a resposta aos nossos colegas de Aveiro. Falaram que se não seria mais importante que se desse mais valor ou se prioritasse a aposta ou o incentivo às melhorias das condições de trabalho nas variadas empresas e postos de trabalho. De facto é, sabemos que muitas vezes Portugal, apesar de se dizer um país desenvolvido, temos condições de trabalho que às vezes nos chocam um pouco. Todos os dias pelos mídias nos entra um bocadinho essa imagem e é um facto, é verdade, concordo consigo nesse ponto. Contudo, não é por as condições não serem as melhores, e que também devem ser apoiadas, que as outras não deverão ser continuamente revistas, não é? Porque se nos achamos um país desenvolvido, e se o somos em certos aspectos, devemos também dar atenção à multiplicidade de fatores. Assim, acho que as preocupações devem ser centradas também na área cívica. E visto que aqui o tema é a participação cívica dos jovens, acho que seria muito importante, que eu considero, por exemplo, um jovem até aos 20, 22, 25 anos, sabemos que muitos entram no mercado de trabalho, seria importante que se valorizasse o associativismo, o trabalho sazonal que possam fazer, as campanhas de solidariedade. Achamos que seria de vital importância que isso fosse incluído numa prioridade do Estado, do Governo, a incentivar a entidade patronal. Espero ter respondido. Gostaria agora de passar a palavra ao meu colega Daniel Brigolas, que irá então fazer a resposta ao círculo de Viseu.
Passo a palavra, Sr. Deputado.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Então vou agora responder. Como a colega do Círculo Eleitoral de Viseu perguntou, se existiria da parte dos colegas do 12º ano disponibilidade para uma nova disciplina. Na opinião do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, seria especialmente para os colegas do 12º ano que visaria esta nova disciplina. Como nós sabemos, em uma fase anterior à realização desta nova medida, nós perguntámos a alguns dos nossos colegas, nós somos do 12º ano, se eles saberiam em quem votar. Assim que atingisse a maioridade, assim que atingisse os 18 anos, saberiam em quem votar. A maior parte disse que não, que ainda não sabia. Então esta disciplina iria ser especialmente para isso, para conseguir esclarecer aos colegas de todo o país que não sabem em quem votar, iria prestar esclarecimentos sobre os partidos políticos aliados de lobbies partidários, dirigidos pela escola, que iria conseguir criar uma maior consciencialização da parte dos jovens para quem votar, assim que atingisse a maioridade. Como todos nós sabemos, o voto é um direito adquirido, um direito importantíssimo. E para que os jovens, especialmente os jovens com 18 anos, conseguissem tirar o máximo partido desse direito, esta disciplina seria criada. Bom, espero ter respondido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E íamos agora, enfim, dar a palavra ao Círculo de Aveiro, ao Sr. Deputado João Dias, apelar ao seu poder de síntese, naturalmente, já que tem questões que lhe são postas pela Madeira, pelo Círculo Fora da Europa, pelo Círculo de Leiria e pelo Círculo de Braga. Faça favor, Sr. Deputado.
Ora, antes de mais, agradecer aos colegas as questões. Relativamente, para ser mais rápido, aos círculos que nos fizeram a questão sobre a segunda medida. Ora, tendo aqui programas de associativismo, educação, cultura, saúde, novas tecnologias e voluntariado, achamos que grande parte dos participantes serão jovens. Por isso, os jovens incluem-se naquele que é o tema deste ano e, por isso, acho que é pertinente. Relativamente à pergunta da minha colega de Braga sobre se os jovens iriam dar valor a estes programas, eu participo no associativismo desde muito pequeno e essa educação foi-me dada. E tanto há como eu, outros jovens que dariam valor a isso. Relativamente à questão de fora da Europa, o que é que teria a ver com os jovens, achamos que incluindo, tendo um mediador intercultural que os ajudasse a incluir nesta sociedade, eles poderiam participar na vida cívica. E quero só também fazer uma apreciação à Leiria, que esta lei foi promulgada a 18 de fevereiro de 2009 e que as juventudes partidárias são uma dentro de 7 entidades presentes no Conselho Municipal de Juventude e tenho aqui o documento que posso mostrar se quiserem ver. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, de Aveiro. Enfim, eu quero dizer aos Srs. Deputados que ainda temos algum tempo. Naturalmente que alguns grupos têm mais uns do que outros. Por exemplo, Aveiro tem 1 minuto e meio. Leiria tem 4, tem 3 Porto Alegre, Lisboa
ainda tem 5,5 e Braga 6. E Viseu tem 5, Farol da Europa 4,5 e Madeira 6 minutos. Há muito tempo ainda que, naturalmente, podemos, e os seus deputados podem usar para continuarem este contraditório que leva a que nos esclareçamos em relação a pedidos de esclarecimentos, em relação a intervenções sobre a apreciação geral dos projetos. Enfim, os grupos e os círculos têm estes tempos que aqui vos disse e nós, a mesa, e agora aceitar inscrições e pedimos aos seus deputados que naturalmente se identificassem e quem quiser intervir, passado o qual encerraremos as inscrições, tem que o fazer agora. Faça favor, Sr. Deputado. Ricardo Almeida, do Círculo
Edgar
Almeida, do Círculo de Viseu. Mais inscrições?
Para fazer perguntas a... Maria Carreira, Madeira. E queria fazer um reparo ao Círculo de Aveiro, de Viseu, peço desculpa. Maria.
Maria Carreira, do Círculo.
Fazer a? A de Viseu.
A Viseu, muito bem. Aqui Braga.
Círculo de Braga, Maria Inês Neto.
José Fernandes.
Círculo Maria. Maria Inês. Maria Inês Neto, que faz uma pergunta a.
Desculpe. Queria fazer uma pergunta, uma observação ao Círculo de Aveiro, ao Círculo de Lisboa e ao Círculo da Madeira. Não, são diferentes, são separadas.
São questões postas aos círculos, não é? Mas volto a dizer, os senhores deputados podem fazer uma intervenção esgotando o seu tempo de apreciação geral dos outros projetos. Fora da Europa, faça a favor, Natasha Barreto, senhora deputada.
Quero fazer um pedido de esclarecimento também ao Círculo de Porto Alegre.
Faz um pedido de esclarecimento ao Círculo de Porto Alegre, a senhora deputada Natasha Barreto. Mais inscrições?
Leiria. Daniela Lagoa.
Leiria, faça a favor, quem? Daniela Lagoa. Muito bem, senhora deputada, faz...
É um pedido de esclarecimento a Porto Alegre.
A Porto Alegre. E Aveiro.
Desde mais boa tarde. Tiago Loureiro. Círculo de Aveiro. Tiago Loureiro.
Tiago Oliveira.
Uhum. Loureiro.
Tiago Oliveira faz uma
apreciação ao Círculo de Viseu.
Viseu. Mais inscrições? Não. Só uma questão a Viseu. Viseu questiona, inscreveu-se e questiona...
Era para questionar o Círculo de Porto Alegre e de Leiria.
Porto Alegre e Leiria. Muito bem, senhores deputados, se mais ninguém se quer inscrever, a mesa considera... faça favor ainda...
Desculpa. O Círculo... Era questionar o Círculo de Leiria acerca da sua primeira medida.
Boa, questiona o Círculo de Leiria. Muito obrigado. Marta Watsworth. Então, e agora? Começamos por que ordem? Portanto, Porto Alegre não tem problema. Muito bem. Então vamos passar desde já a dar a palavra aos círculos e dava ao Círculo de Viseu, ao Sr. Deputado Edgar Almeida, que questiona Porto Alegre e Leiria. Faça favor, Sr. Deputado.
Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Então, eu queria fazer uma questão ao Círculo de Porto Alegre a respeito da sua quarta medida. Eles falam numa disciplina que ensina ideologias políticas. Bom, ideologias é uma coisa, se calhar, um pouco difícil de se ensinar. É algo que nós assimilamos, cada um de nós tem que procurar aquilo em que acredita e... Além do mais, vocês estavam a dizer um professor que ensinasse quase em quem é que ele devia votar. Epá, isso é perigoso. É perigoso termos um professor a dizer a um aluno o que é que ele deve ou não fazer. O professor quase que poderia influenciar o aluno. Ainda por cima, numa idade em que nós somos tão, talvez, frágeis a ideias dos outros, estamos numa idade em que estamos a aprender a nos formar. Seria muito difícil. Ainda por cima, disseram-se aqui um pouco, depois falaram que uma disciplina de formação cívica seria sobrecarga de horário, mas se calhar a vossa criação de uma nova disciplina já não seria sobrecarga de horário. É estranho. E depois então, no círculo de Leiria, a tal questão das cotas dos jovens, eu próprio me sentiria um pouco mal em participar numa lista a partir de cotas. Eu queria lá estar assim por mérito. Eu senti-me um pouco mal em estar por cotas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Edgar Almeida. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Carreira, da Madeira, que questiona o Círculo de Viseu.
Senhoras e senhores deputados, eu não queria bater no ceguinho, mas eu não concordo com o senhor deputado de Viseu, dizendo que as suas medidas eram todas muito concretas. Realmente a medida 3 e a medida 4 são medidas concretas, mas a medida 1 e a medida 2 não me dizem nada, parece mais uma contextualização do tema. Eu gostaria, será que talvez não esteja bem a perceber o português, mas acho que aqui não me está a dizer nada. Até porque, relativamente à medida número 2, que condições são exatamente que vocês estão a falar? Relativamente à medida 5, à divulgação de programas de voluntariado, essa divulgação já existe e gostava de saber como é que vocês vão fazer essa divulgação de modo a incentivar mais os jovens. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E passava a palavra à Sra. Deputada Maria Inês Neto, de Braga, que põe questões aos círculos de Aveiro, Lisboa e Madeira.
Sim. Primeiramente eu queria fazer uma observação à resposta do Sr. Deputado Aveiro à minha pergunta, que é a seguinte. Acho que a maneira como respondeu está a cometer a falácia da generalização precipitada. Ou seja, está a pegar no seu caso particular para justificar uma medida que diz respeito a todos os jovens portugueses. Eu não sei até que ponto é que isso está correto. Em relação ao Círculo de Lisboa, queria felicitar pelas críticas apontadas ao Circuito de Viseu, achei muito bem fundamentadas e queria colocar uma questão ao Círculo da Madeira, que se prende com o facto de defenderam que os jovens estão nesta idade mais velhos, mais responsáveis e mais conscientes. Então, qual é a justificação que apontam para o facto de a participação cívica dos jovens continuar a ser praticamente nula? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E passava já à Sra. Deputada Natasha Barreto, do Círculo de Fora da Europa, para responder, a colocar uma pergunta ao Círculo de Porto Alegre.
Começava por dizer que eu achei que essa medida era bastante, ajudava bastante, porque, por exemplo, lá em Macau nós viemos lá, não temos muito esclarecimento sobre a política e acho que isso seria muito útil nos jovens, porque se nós formos para o mundo político sem saber quem é, ter esclarecimentos sobre cada partido e saber em quem votar, não safamos lá muito. E eu acho que, eu tenho uma pergunta em termos desta medida, quantas horas é que seria semanais ou quantos minutos é que seriam por semana? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente.
E passava ao círculo.
Eu penso que o Sr. Presidente passou a minha intervenção à frente, quando eu me inscrevi com a colega.
Inscreveram-se os dois. Ó Sr. Deputado, eu no final aqui da volta, volto a dar-lhe a palavra, está bem? Muito obrigado. Passava a palavra para o círculo eleitoral Leiria, à Sra. Deputada Daniela Lagoa.
Antes de mais, cumprimentos à mesa e todos os colegas deputados presentes. O pedido de esclarecimento para Porto Alegre refere-se à vossa quarta medida. É claro que nós concordamos com a preparação dos jovens para o voto, mas os conteúdos da vossa medida número 4 não estão já integrados na disciplina de Ciência Política, também opcional no ensino secundário.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Oliveira de Aveiro, que põe uma questão a Viseu.
Uma apreciação. Desde mais, caros deputados de Viseu, nós temos de ter medidas execuíveis. Não demagogia fácil, digamos assim. Educação para a cidadania já existe. Temos a escola, temos os pais. Vimos isto, por exemplo, em sociologia. São os novos meios de socialização. Referente à medida 2, 3 e 5, voluntariado, esse já existe. Nós atravessamos, além de uma crise financeira, uma crise de valores. Quem faz voluntariado? Já voluntariado? Porque não se adere antes? Porque não se adere agora? Falta de conhecimento? Acho que não me parece isso. Bem, referente à terceira medida, obviamente que está aqui a expressa, obviamente toda a gente sabe que o voluntariado é diferente à obrigatoriedade. Referente à quarta medida, reformulação das áreas disciplinares já existentes. Vamos reformular história? Português? Ou filosofia? Não! Qual é o sentido disto? O sentido é a criação de formação cívica no secundário e não a reformulação das disciplinas já existentes. Faço também um reparo ao nosso projeto de recomendação, nomeadamente a quinta medida, que de facto temos que aderir a uma Federação Nacional de Associações de Estudantes. É necessário uma união de estudantes, pois só assim seremos ouvidos e só assim a Assembleia da República poderá contar com o nosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Oliveira. E dava a palavra agora à Sra. Deputada Marta Wattwerth, de Lisboa, que põe uma questão a Leiria.
Eu gostaria de interpelar o Círculo de Leiria por uma questão. Acerca da vossa primeira medida, falou na criação das Assembleias Municipais de Jovens, inclusive essa medida está parecida com uma que nós temos no nosso Círculo de Lisboa, que impossivelmente não podemos aqui discutir, mas a única questão que nós temos a colocar é acerca dos resultados. O que é que será feito dessas reuniões, desses convites que fazem a personalidades públicas e desses debates, para que é que isso serve, no fundo? Penso que compreenderam a minha questão. Então...
Para concluir esta ronda, a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes de Braga, para concluir as suas questões à Beira, Lisboa e Madeira.
É uma apreciação global, Sr. Presidente. Prezados colegas, digníssima mesa, é com os melhores cumprimentos que gostaria primeiramente de felicitar todos os presentes pela participação nesta comissão do Parlamento dos Jovens. Gostaria inicialmente de felicitar o Círculo de Aveiro pela sua quinta medida, que promove o associativismo estudantil, que me parece, a esta época, uma medida de enorme importância, dadas as circunstâncias em que vivemos, de enorme desagregação de valores, E de uma certa solidez coletiva. Gostaria ainda de felicitar Porto Alegre pela sua quarta medida, em que nos fala na criação do ensino secundário de uma área curricular opcional. Parece-me importantíssimo, porque penso que neste momento não temos em Portugal uma juventude formada para a política, não temos uma juventude que conhece os seus órgãos políticos, que conhece a forma como eles fazem sentir, como eles chegam às populações. Ou seja, os nossos jovens não sabem, não querem saber de que forma a Assembleia da República funciona, de que forma a Assembleia da República faz chegar às populações as suas medidas, e penso que começar por instruir aí os jovens seria de enorme importância. Queria ainda referir, e não repetindo o que os colegas já disseram, que realmente me parece que o projeto de recomendação dos colegas de Viseu acaba por tocar um tanto ou quanto na demagogia. Muito embora se perceba que as ideias dos colegas são extremamente positivas, acho que acabam por não objetivar o que pretendem, acabam por não apontar soluções para os problemas que todos nós sabemos que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Fernandes. Passávamos ao período de resposta e eu pedi aos Srs. Deputados o seu poder de síntese. E começávamos por Porto Alegre, que responde a três questões que vêm do Círculo de Viseu, do Círculo Fora da Europa e do Círculo de Leiria. Dá a palavra ao Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Filipe Nogueira. Não? Então, ao Sr. Deputado, identifique-se, faz favor.
Daniel Brigolas. Então, os meus colegas referiram...
Daniel.
Exatamente o contrário. De nós não estarmos a contradizer. Se uma disciplina de formação cívica não seria, não iria sobrecarregar, foi o que nós dissemos. E se esta disciplina iria, pronto, sobrecarregar ainda mais. Pronto, logo no início da nossa medida está aqui a falar na criação de um ensino secundário de uma área curricular opcional. Isto seria opcional. Quem achar que seria uma disciplina boa, inscrevia-se. Quem quem não tivesse essa opinião não se iria inscrever. Os meus colegas falaram também de já existir uma disciplina chamada Ciências Políticas na área de Humanidades. Sim, essa disciplina existe. Inclusive, na minha escola, muitos colegas inscreveram-se e a disciplina nem sequer abriu. Existe a disciplina de Ciências Políticas, mas é apenas na área de Humanidades. Esta disciplina não seria apenas para a área de Humanidades. Seria para... Exatamente. Humanidades, Ciências Sociais e Humanas, depende dos nomes. Esta disciplina, esta área curricular, não é uma disciplina, também é um... É um nome diferente. Esta área curricular não seria apenas para a área de humanidades, seria para qualquer ano do ensino secundário, para qualquer área. Agora, vou deixar o meu colega Filipe Nogueira responder à sua pergunta.
É uma resposta um bocadinho mais breve em relação ali ao Círculo de Fora da Europa, que lhes perguntou a carga horária desta disciplina, digamos assim. Pois bem, isto nós, quando redigimos a medida, a sua operacionalização não foi muito tida em conta, até porque, tendo o seu cariz opcional, poderão haver escolas que o adotem ou não. Assim sendo, achamos que a carga horária assentaria na base ou no pressuposto de que a escola teria de ver a sua disponibilidade, os seus professores, a sua oferta, para assim poder estipular a hora. Se querem uma opinião pessoal, e em nome do Círculo de Porto Alegre, diríamos que talvez uma a duas horas semanais seriam necessárias. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra a Leiria, ao Círculo de Leiria, o deputado João Gachá, que responde a questões de Viseu e Lisboa. Leiria, quem se inscreve?
João Gaspar e André Cabral, mas eu já lhe passo a palavra.
Sabe.
Queria só responder primeiro que tudo ao deputado de Viseu. Senhor deputado, não sei o que é que está cá a fazer. O senhor deputado não se sentia bem no plenário com adultos a debater as temáticas da atualidade e assuntos políticos todas as medidas políticas tomadas pelo governo. Então não sei o que é que está cá a fazer, se o senhor deputado não se sentia bem. Olha, eu sentia muito bem em poder dar a minha voz e poder fazer representar as ideias que os jovens têm. E já agora também acho muito bem que o senhor deputado Aveiro, que até fala bem, não estou a ser irónico, acho que também podia estar integrado nisso. Senhor deputado, era só isto, eu não sei o que é que o senhor está cá a fazer, se não se sentia bem a fazer aquilo que aqui está a fazer, então. Obrigado. E agora passo a palavra aqui ao deputado André Cabral.
Passo a palavra, senhor deputado.
Para responder ao Círculo de Lisboa, o que é que seria esta Assembleia e qual é que seria a diferença entre o Conselho já aqui falado? A Assembleia será algo mais primário do que o Conselho. Porque a Assembleia será um órgão que fala só os jovens, não fala um jovem, um adulto, um presidente da Câmara Municipal, será apenas jovens, tal como aqui estamos a fazer a nível nacional, mas fazemos a nível municipal para discussão de problemas municipais, problemas a nível mais pequeno. E o que é que seria dessa Assembleia Municipal? Iria para o Conselho, que já foi, pelos vistos, já foi aprovado, dia, se não me engano, 18 de Fevereiro de 2009, e depois seguiria para a frente em que seria discutir todos os problemas da Assembleia em que os jovens também teriam o seu voto na matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Círculo Eleitoral de Viseu, o Sr. Deputado Ricardo Sousa, que responde a questões postas por círculos eleitorais de Aveiro e da Madeira.
Irei pedir que aqui o deputado Edgar responda a um primeiro conjunto de perguntas, porque está mais à vontade nessa área, pois eu, ok?
Obrigado. Passo a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, outra vez. Houve aí alguma coisa que ficou um pouco mal entendida, que foi a questão da obrigatoriedade do voluntariado. Nós não queremos obrigar os alunos a participarem em voluntariado. Isso seria um erro nosso, admito. Não? A impressão de perceber, disseste...
Que não há diálogo,
okay,
por favor.
Mas que a obrigatoriedade perderia o valor do voluntariado. Nós aqui queremos uma obrigatoriedade nas escolas de patrocinar essas ações de voluntariado de maneira a que os alunos tenham maior acesso a elas. Obrigado.
Bem, tentarei responder em relação essencialmente às questões da demagogia. É assim, como sabem, porque também terão passado pela mesma situação nos vossos círculos eleitorais, estas medidas resultam de um conjunto de várias ideias de várias escolas. É por isso naturalíssimo que elas não tenham entre elas uma linha única, mas sim várias linhas que se juntam num ponto. Em relação às questões em relação à primeira e segunda medida da demagogia política, não é demagogia. Nós estamos a apresentar ideias e conceitos suscetíveis de serem trabalhados, que é o que estamos hoje aqui a fazer, para se chegarem a medidas mais concretas. Sim, estou de acordo com todos aqueles que disseram que, em relação à medida 1 e à medida 2, e nós temos de ter humildade para saber admiti-lo, podem ser mais concretizadas. No entanto, essas medidas têm por trás ideias muito importantes, nomeadamente a ideia da educação e a ideia da participação, que penso aqui estaremos de acordo, são ideias importantíssimas. Em relação à medida número 5, à divulgação dos programas, bem, vocês pensam, parece que está tudo bem, não sei para que é que estamos aqui a discutir a participação cívica dos jovens. O grande problema, nós pensamos, nós pelo menos na nossa zona, não sentimos que não temos acesso direto aos programas de voluntariado. Sentimos que eles por vezes estão longe de nós. Talvez seja um problema do interior, não sei. Mas nós sentimos claramente isso. E sentimos que é preciso criar mecanismos que levem mais facilmente aos jovens essas ações do voluntariado. É só isso que temos a dizer. Penso que esclarecemos qualquer tipo de dúvida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ainda tem tempo. Ainda tem tempo.
Pode sentar, Sr. Deputado. E vai intervir o Sr. Deputado.
Edgar Almeida.
Tem um minuto, Sr. Deputado, faça
certo.
Favor.
Esqueci-me de responder ali à questão do Deputado Leiria. Se eu achava que não devia estar na Assembleia, talvez não devia estar aqui. Eu não estou aqui por cotas, eu estou aqui pelo meu trabalho. É assim que eu gosto de ser reconhecido, pelo meu mérito. Se calhar, eu acho que sou um bocado, se calhar deve ser de eu ser um bocado humilde, mas se calhar não tenho conhecimento para ir para a Assembleia discutir as grandes leis. Eu espero ser educado primeiro e aprender um pouco mais até lá estar. Não preciso de cotas para isso, quero o meu mérito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria esclarecer o Círculo de Aveiro, que não tem tempo. De qualquer maneira, a mesa é condescendente, vai dar um minuto a Aveiro para poder responder à questão posta por Braga. Sr. Deputado, João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão feita pela nossa colega de Braga, se achava estar a dar um exemplo concreto. Não, nós já estamos aqui uma centena e tal de jovens. Este programa começou com a participação de milhares deles nas escolas. Depois queria fazer uma observação a Viseu, que na primeira intervenção disse que o seu projeto de recomendação era resultado de uma linha ideológica e aqui e depois agora disse que era fruto de diferentes medidas e que estão aqui impostas. Sendo que reconheço também que na primeira e na segunda medida apenas vemos um discurso que nada diz na prática. E relativamente, queria só dizer, e queria de uma forma amigável, dizer ao Círculo de Leiria que a imposição de mais cotas ainda, neste caso para jovens, pode afastar bons quadros da política nacional neste Parlamento. Eu sei que é importante a intervenção dos jovens na política nacional.
Faça favor, terminar, Sr. Deputado.
Pronto, mas acho que a imposição de cotas vai prejudicar a qualidade da Assembleia, não que os jovens não tenham capacidade, mas afastar outras pessoas com mais qualidade e formação. Obrigado.
Palavra agora para o Ciclo Eleitoral da Madeira, que responde a uma questão de Braga também.
Muito boa tarde a todos os deputados. Eu viria responder aqui à minha colega de Braga. É assim, não é por nós estarmos mais maduros é que vamos parar de intervir. E a nossa medida é incorporada pelo facto, por nós estarmos mais maduros, mais receptivos, é que queremos saber mais sobre as questões políticas. E eu vou um pouco ao encontro das medidas quando o teu colega interviu. Ele falou e ele apoiou a medida de Porto Alegre sobre a área curricular. Isto vai um pouco a contradizer as tuas palavras. E é isto, porque nós não vamos parar de intervir, parar de tentar saber, porque achamos que somos maduros. Com licença.
Deputado, peço que se identifique, embora seja no fim.
É David.
David, muito obrigado. E para terminar, dava a palavra à senhora deputada Marta Wadsworth, de Lisboa, que responde também a Braga.
Braga só fez um agradecimento e uma congratulação, não foi bem?
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta fase e, naturalmente, que vamos entrar numa fase extremamente importante, que é, em termos de Parlamento, estas são as fases importantes, depois da discussão, é a votação das propostas, neste caso, dos projetos de recomendação vindos dos círculos eleitorais. Vamos votar, naturalmente, círculos eleitorais, as propostas por círculos, projeto de recomendação dos respectivos círculos, e vamos registar só os votos a favor. É? Portanto, aqui só há votos a favor, por isso é que todos podem votar nos projetos que entendam os... Devem todos votar em mais do que um, em quantos é, depende de cada círculo, é da vontade de cada círculo. E, portanto, nós iríamos passar à fase de votações. Naturalmente que não vamos votar Lisboa e Braga, cujo projeto está, neste momento, a discutir-se noutra comissão. Portanto, vamos votar, respectivamente, os projetos de... Onde é que está? Aveiro, Leiria, Porto Alegre, Viseu, Fora da Europa e Madeira. Levantam-se, não é? Vamos... Os senhores deputados que votarem a favor de determinado projeto vão levantar-se para podermos fazer com facilidade a respectiva contagem. Então, vamos iniciar as votações, peço a atenção dos senhores deputados, e vamos começar o projeto de recomendação que vem do Círculo Eleitoral de Aveiro. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. 6, 12, 14, 16, 18, 17, 24, 17, 6, 12, 16, 14. Faça favor de sentar. Vamos votar o projeto de recomendação. Este de Leiria. Faça o favor de sentar, ninguém mandou levantar, senhores deputados, é preciso atenção. Quem vota a favor do projeto de recomendação de Leiria, faça favor de se levantar. Podem sentar. Vamos votar agora o projeto de recomendação que veio do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Estão ansiosos, seus deputados. Então, quem vota a favor deste projeto de recomendação, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Vamos votar, senhores deputados, o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Viseu. Quem vota a favor deste projeto, faça favor de se levantar. Muito obrigado, podem sentar. Vamos ao projeto de recomendação do Círculo de Fora da Europa. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. E para fechar as votações, façam-se sentar, vamos votar o projeto de recomendação que veio do Círculo Eleitoral da Madeira. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Então, posso dizer-vos que o projeto de recomendação de Porto Alegre é o mais votado, com 21 votos. Segue-se o projeto de recomendação de Aveiro, com 19. O projeto de Leiria, com 14. O projeto de Fora da Europa, o projeto da Madeira, com 12 votos. Segue-se o projeto de recomendação de Fora da Europa, com 11. E encerra o Círculo Eleitoral de Viseu, com 8 votos. Senhores deputados, sendo aprovado apenas um projeto de recomendação, quero dizer-vos que o projeto vencedor é o projeto que veio do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Vamos passar agora à fase de debate na especialidade. É uma fase extremamente importante, porque depois de termos aprovado um projeto de recomendação, é a oportunidade de uma maneira ou de outra, ou através de projetos de eliminação, ou através de propostas de eliminação ou de propostas de alteração, corrigirmos, ou melhorarmos, ou enriquecermos aquilo que foi o projeto vencedor. E, portanto, de modo a que, de alguma maneira, o projeto que veio aqui desta 4ª Comissão Parlamentar, na sessão do Parlamento Jovem deste ano, seja um projeto de todos os círculos que participaram nesta comissão. E, portanto, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta fase com propostas de eliminação. Pode haver, efetivamente, círculos eleitorais que, na proposta vencedora, no projeto de recomendação de Porto Alegre, tenham algo, alguma proposta, alguma parte a propor, pura e simplesmente, a sua eliminação. E eu queria, desde já, perguntar se há senhores deputados para se inscreverem nesta fase, para proporem. Não era nesta fase, então não.
Cada um só pode apresentar uma proposta de eliminação por círculo.
Sim.
Quer dizer, não é que se depois perguntar alguém quer apresentar propostas de eliminação à medida 1, e nós discutimos na medida 1, e apresenta propostas de eliminação à medida 2, discutimos na medida 2.
Está bem, está bem.
Medidas de experiência. Então, enfim, votamos tudo. Discutimos a medida 1.
Muito bem.
Só pode apresentar uma por círculo.
Portanto, cada círculo só pode apresentar uma proposta de eliminação e têm que indicar a respectiva medida do projeto de recomendação vencedor que, enfim, onde propõem que haja alteração por eliminação.
Não,
na eliminação, depois não. Então, quem é? Braga, faça favor, seu deputado, identifique-se.
José Fernandes, propunhamos a medida 3.
José Fernandes.
Medida 3.
Propõe a?
Eliminação da medida 3.
Eliminação da medida 3. Senhor deputado Ricardo Sousa, Viseu, para propomos a eliminação da medida 4. Eliminação da medida 4. Do projeto vencedor. A senhora deputada...
Ana Margarida Franco.
Margarida Franco, de Lisboa.
Propomos a eliminação da medida 2.
Põe a eliminação da medida 2. Mais inscrições? Leiria, senhor deputado.
Deputado João Gaspar, eliminação da medida 4.
Deputado João Gaspar, Leiria, também propõe a eliminação da medida 4. E Viseu propunha a eliminação da medida 4, também. Abaixo, senhor deputado, faz favor.
Propomos a eliminação da medida 2.
Então vamos passar a esta fase, portanto, medidas de eliminação, e dava desde já a palavra ao Sr. Deputado João Dias de Aveiro para justificar esta medida que propõe de eliminação da medida 2.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar parabéns ao Círculo Porto Alegre por ter conseguido que o seu projeto fosse eleito. Ora, tendo em conta também aquilo que já referi anteriormente, nós devemos evitar repetições, porque isto propõe-se ser uma proposta séria e com novas propostas. Ora, mais uma vez, quero mencionar aqui que no dia 18 de fevereiro de 2009, em Diário da República, está lá a implementação, segundo promulgação da Assembleia da República, dos Conselhos Municipais de Juventude. Posso, já agora, já tenho mais algum tempo para enunciar quem é que são as entidades presentes. Presidente da Câmara, membro da Assembleia Municipal de cada partido ou grupo de cidadãos eleitos representantes da Assembleia Municipal, o representante do município no Conselho Regional de Juventude, o representante de cada associação juvenil com sede no município inscrita no RENAS, o representante de cada associação de estudantes do ensino básico e secundário inscrita no RENAS, a representação de cada associação de estudantes do ensino superior com sede no município inscrita no RENAS, o representante de cada federação de estudantes inscrita no RENAS, cujo âmbito geográfico de atuação circunscreve a área do Conselho, um representante de cada organização de juventude partidária e um representante de cada associação de jovem e equiparada às associações juvenis nos termos previstos para o efeito. E é só. E por isso queremos eliminar esta medida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Ana Franco, de Lisboa, que interroga também e justifica esta proposta em relação ao quarto da medida 2 do projeto de recomendação.
Antes de mais, queria felicitar os nossos colegas de Porto Alegre. E em relação à segunda medida, nós reconhecemos realmente que é muito importante nós sermos reconhecidos e existir prémios de mérito. O que acontece é que, para além de como o colega de Aveiro já referiu, já existem os conselhos de jovens e, para além disso, também já existem prémios de mérito que reconhecem exatamente a participação cívica dos jovens. Como tal, achamos que esta medida não é, deste modo, muito premente, visto que são situações que já são aplicadas e, portanto, propomos a sua remoção. Obrigada.
Muito obrigado. Eu dava a palavra agora ao projeto vencedor, a Porto Alegre, que responde a Lisboa e a Aveiro em relação a estas propostas de eliminação.
Antes de mais, obrigado pelas recomendações. Eu gostaria de frisar aqui, um pequeno ponto. Vocês falam na criação, que já existe, mas eu não proponho, enquanto representante de Porto Alegre, nós não propomos a criação de Parlamento nenhum. Nós propomos que ele seja alargado a mais regiões, porque assim, ele foi criado muito bem. Eu agora pergunto, eu na minha região não tenho. Tenho amigos na região de Lisboa que não têm conhecimento, ou se existe, não são anunciados disso. Tenho também pessoas no Porto que não o conhecem.
O que eu pretendo é, e acho que é importante, também respondendo agora já aqui à escola de, ao Círculo de Lisboa, perdão, nós não precisamos, como é que eu ia dizer, devemos nos centrar no que, o que nós apelamos é que a medida seja a atribuição de verbas. Nós não estamos a dizer para criar nada. É assim, muito bem, esses, como referiram, o reconhecimento de mérito já existe, já existe, a Assembleia, o Parlamento também já existe, tudo isso já existe. Pois bem, se existe, porquê é que não está acessível à grande maioria dos jovens? Porquê é que o conhecimento é praticamente nulo? E porquê é que a sua implementação não está a ser feita nesse sentido? Nós não propomos criar, e mais uma vez gostaria de frisar, não entrando na repetição, nós não propomos a criação de nada disto, nós sabemos que isto já foi criado, que já foi implementado, que está em vias de profissionalização. Nós pretendemos que sejam aplicadas verbas, recursos humanos, para que a operacionalização destas mesmas medidas seja possível. Reparem, nós temos nos outros exemplos em que referimos da aplicação das verbas, também o apoio a imigrantes e a idosos, e eu aqui não está, mas eu também referi marginais, excluídos da sociedade. É importante que os jovens tenham conhecimento, tomem partido, participem nas questões fulcrais da sua região. Isso deve-se iniciar no seu espaço micro, no espaço em que se inicia, no espaço social, na cidade, na terra, onde seja, onde o jovem se localize. E assim, é neste sentido que nós achamos que é fulcral que as câmaras municipais e em meios mais diminutos as juntas de freguesia tenham poder para proporcionar aos jovens essas experiências. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para justificar a sua proposta, eu dava a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga, ao José Manuel, que propõe a eliminação da medida 3.
Dr. Fernandes. Prezada mesa, caros colegas, e primeiramente congratulando os colegas de Porto Alegre pela aprovação do seu projeto de recomendação, eu gostaria de, em representação do Círculo de Braga e com todo o respeito pelos colegas de Porto Alegre e pelo projeto aprovado por esta comissão, propor a eliminação da medida 3 por se revelar pouco concreta e concretizável. Esta medida revela, a nosso ver, um caráter um pouco desadequado da discussão que foi feita nesta comissão. Ou seja, tendo em conta tudo o que nós discutimos aqui, todas as ideias que foram trocadas e o vosso próprio projeto de recomendação no todo, parece-nos que esta medida 3 acaba por se revelar um bocadinho desagregada e que provavelmente não temos nesta comissão a proposta de aditação como tínhamos nos círculos distritais, mas parece-nos que retirando esta medida deste contexto global do projeto aprovado pela comissão, o projeto em si faria mais sentido e teria mais hipóteses de vingar numa sessão nacional. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra a Porto Alegre para contra-argumentar, naturalmente.
De facto, é verdade. Nós assumimos que a medida pode assumir um caráter mais moralista, digamos assim, seja mais em tom de conselho e não se assuma tanto como uma medida concreta. De facto, nós achamos que a eliminação passaria por uma opção válida, dado que esta medida aqui não apela a nada em concreto, como referiu, é um facto, não apela a medidas do Estado, a alguma participação concreta, apoios, é um facto. No entanto, gostaria de ressalvar aqui que, o facto desta medida poder vir a ser eliminada, acho que o que ela diz, o que ela transmite, deveria tentar ser valorizado e ter tido em conta numa outra medida que focasse aspectos semelhantes. Porque achamos que as entidades patronais neste momento, e mais uma vez, de encontro ao tema da participação cívica, não só as entidades patronais, mas também um pouco a sociedade civil, deverá ter em conta que nós, ao ajudarmos a sociedade, seja mais, pessoas mais ou menos capacitadas, com problemas ou não, estamos a prestar um serviço não ao país, não a nenhuma localidade, estamos a prestar um serviço à humanidade, porque achamos que cada um de nós tem o dever de assumir uma responsabilidade perante as situações que não estão corretas e assim dar a sua voz e o seu empenho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, dava a palavra ao deputado Ricardo Sousa, de Viseu, que, para justificar a sua proposta de eliminação da medida 4.
Primeiro de tudo, parabéns, muitos parabéns pela concretização do projeto como um projeto base da 4ª Comissão.
Em relação à nossa proposta de eliminação da quarta medida, como viemos a discutir ao longo de toda esta sessão, baseia-se essencialmente em duas coisas. A primeira, e aquela que nós consideramos que nos pode causar mais problemas, é realmente a carga horária. Porque tanto no décimo como no décimo primeiro, e depois menos acentuado no décimo segundo, porque são menos horas, os estudantes têm uma carga horária imensa a que se acrescem estudos para testes e exames, inviabilizando completamente a execução de uma medida destas, na nossa modesta opinião. E depois a segunda é aqui a colocação dos professores a ensinar ideologias políticas. Eu percebo que realmente é o papel do professor. Esclarecimento político de diferentes ideologias partidárias e noções básicas de política, promovendo atividades incluídas no programa Petrofinita. Mas deixa-me acabar. Qualquer situação que envolva alguém a explicar ideologias ou a esclarecer dúvidas sobre ideologias políticas a alguém pode, muito gravemente, na nossa opinião, influenciar a decisão futura dessa pessoa. Que é algo muito importante, porque um professor tem para si a sua ideologia política e a partir do momento em que a vai transmitir ao seu aluno, mesmo que seja só esclarecer, ele vai acabar por transmitir aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, condicionando para nós aquilo que o aluno vai ter a oportunidade de dizer no futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava também para justificar a proposta de eliminação da medida 4. Agora a palavra a Leiria e ao Sr. Deputado João Gaspar.
Parabéns a todos os deputados e parabéns ao Distrito de Porto Alegre por terem feito prevalecer as suas medidas. Olá, Srs. Deputados, eu acho que é preciso esclarecer aqui qualquer coisa. O Sr. Deputado, eu não me lembro como se chama, Daniel, disse-me que a disciplina de Ciência Política estava só aberta aos cursos de Humanidades. Isso não é verdade, Sr. Deputado. Isso não é verdade. Aquilo que é verdade é que a ciência política está disponível para todas as escolas, para todas as áreas, não interessa a área. O conselho pedagógico de cada escola é que define que disciplinas é que vai abrir, opcionais a mais em cada curso. E isso é o que se passa atualmente. Mas a ciência política está disponível aos alunos de ciências e tecnologias. Não sei se o vosso representante dos alunos no conselho pedagógico é o senhor, pois já deviam ter falado sobre isso lá no Conselho Pedagógico e permitir que criem em todos os cursos ou que deem a escolher aos alunos que se inscrevem, que se matriculem na vossa escola, que possam escolher e optar pela disciplina de Ciência Política. Porque pode ser, seja cursos de tecnológicos, de artes visuais ou Ciências e Tecnologias ou Humanidades, está bem? E, portanto, nós achamos também, como os de Aveiro, que não vale a pena estarmos a repetir, nem vale a pena estarmos a criar aquilo que já está criado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Nogueira, de Porto Alegre, para, se quiser, contra-argumentar em relação a estas propostas de eliminação. É a Sra. Deputada.
O meu nome é Rita Bizarro. Em relação à carga horária, nós sabemos que existem nas escolas a disciplina de educação moral e sabemos que é frequentada, o que quer dizer que, por que não isso ser uma boa alternativa? Sabemos que essa disciplina é frequentada, então por que não esta não seria? Em relação a quem ensinava estas noções, nós propomos a promoção de debates e palestras. Não um professor que esteja nesse sítio a ensinar essas ideologias. Então, isso seria o mesmo como distribuir preservativos e apelar ao sexo? Não faz sentido. Então, penso que esta medida é viável. Não vejo onde é que possa não ser uma boa medida. Não sei se me fiz entender. É só. Obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Encerramos também esta fase em relação àquilo que eram as propostas de eliminação apresentadas na mesa, e vamos passar a mais um período de votações. Quero dizer aos seus deputados que, nesta fase, os votos serão contados em termos de votos a favor, de votos contra e de abstenções em relação, e que só vamos poder aprovar duas das propostas apresentadas. Portanto, só poderão ser apresentadas vamos aprovar ou reprovar, enfim, a vontade soberana dos seus deputados, enfim, em democracia, e nomeadamente neste Parlamento, é que vai ditar essa regra. Portanto, só podemos é ter duas propostas e os votos serão, naturalmente, com a favor, contra e abstenções. Vamos então, todos têm em mente qual é a medida 2 do projeto de recomendação, acreditando que a ação do indivíduo deve iniciar-se no espaço micro em que se insere, propõe-se a atribuição de verbas às autarquias para especificamente proporcionar aos jovens os recursos necessários à operacionalização de projetos de ordem cívica, como, por exemplo, o alargamento dos parlamentos conselhos de jovens, apoio a imigrantes e idosas, e também para premiar e, acima de tudo, reconhecer o mérito das associações e ou indivíduos singulares que desenvolvam ações de visibilidade no âmbito da cidadania e dos direitos humanos. Senhores deputados, vamos votar esta proposta de eliminação. Quem vota a favor, faça favor de se levantar.
A favor da eliminação.
A favor da eliminação, naturalmente. Oito votos. Faça favor de sentar. Quem vota contra, faça favor de se levantar. A proposta foi rejeitada, mas já agora vamos saber quem se abstém. Faça favor de se levantar. Portanto, esta proposta, podem sentar-se, foi rejeitada com 15 votos contra, 8 a favor, 9 abstenções. Vamos votar a eliminação da medida 3, que diz sensibilizar as entidades patronais para a valorização e consideração da participação cívica, associativismo, trabalho sazonal, como uma mais-valia que deve ser considerada e valorizada na entrada e acesso ao mundo do trabalho. Vamos votar, senhores deputados, votar a eliminação ou não. Quem vota a favor da eliminação, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra a eliminação, faça favor de se levantar. Quem se abstém? A proposta foi aprovada com 20 votos a favor e 12 abstenções. Vamos votar agora a proposta de eliminação da medida 4, que diz criação no ensino secundário de uma área curricular opcional que contribuísse para o esclarecimento político das diferentes ideologias partidárias e noções básicas de política, promovendo atividades incluídas num programa pré-definido. Entre estas atividades, destacam-se a promoção e organização de debates, palestras com figuras públicas de renome da área política ou social. Vamos votar esta proposta e quem vota a favor da sua eliminação, faça favor de se levantar. Faça favor de sentar. Quem vota contra, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem se abstém? A proposta foi aprovada com 17 votos a favor, 13 votos contra e 2 abstenções. Portanto, são retirados os pontos. Portanto, foram eliminados. na sequência desta discussão e respectiva votação, os pontos 3 e 4, e vamos passar às propostas de alteração. As propostas de alteração, senhores deputados, podem ser a alteração de redação, que podem passar por ser, por modificar uma expressão ou propor a combinação de duas medidas, por exemplo, e depois propostas de aditamento, acrescentar mais um número sobre matéria diferente da que consta do projeto de recomendação aprovado, mas que conste num dos outros projetos em discussão neste plenário. Portanto, senhores deputados, está entendido como vamos fazer proceder a esta fase das propostas de alteração. Os grupos vão ter que se inscrever por escrito em relação à redação das próprias propostas e, portanto, vamos fazer aqui um intervalinho de às 5:15, às 4:15 recomeçaremos e vão ser distribuídos impressos próprios para os grupos, por si ou agregados, porque a mesa não, penso que não vê nisso inconveniente. Se a mesa... E quero dizer-vos só isto. Em relação a propostas de alteração, propostas de redação e aditamento, ou uma de cada, cada ciclo só pode apresentar duas. Ou duas de redação, ou duas de aditamento, ou uma redação e uma de aditamento, mas nunca mais do que duas propostas de alteração. Então, estão os trabalhos interrompidos durante 15 minutos, começamos às 4:15. Vão ser distribuídas as respectivas impressos. Muito obrigado. Se alguém tem propostas de alteração, de redação ou aditamento, faça favor de apresentá-las na mesa. Alguém tem? Ou já todos entregaram? Parece que já toda a gente entregou. Vamos ordenar aqui o tipo de propostas de alteração. Como sabem, podem ser alteração de redação ou alteração de aditamento. Eu quero dizer aos senhores deputados que as propostas de alteração só podem incidir sobre os pontos 1 e 2 da proposta vencedora, da proposta votada mais favoravelmente na generalidade, que foi Porto Alegre. E também quero dizer-vos que a proposta pode ser enriquecida com até 3 aditamentos, já que no máximo pode ter 5 medidas. Portanto, tem 2, pode ter mais 3 medidas como aditamento à proposta. É um desafio à participação de todos, já que há aqui uma abrangência que pode ser resultado do trabalho dos senhores deputados nesta 4ª Comissão. Então, senhores deputados, quem é que propôs? Ninguém. É Lisboa. Há uma única, até agora, e estão encerrados, está encerrado o período de entrega de propostas, há uma única proposta de alteração de redação que passo a ler e que é apresentado pelo Círculo de Lisboa. Acreditando que a ação do indivíduo, e é uma proposta de alteração de redação para a medida 2, acreditando que a ação do indivíduo deve iniciar-se no espaço micro em que se insere, propõe-se a atribuição de verbas às autarquias para, especificamente, proporcionar aos jovens os recursos necessários à operacionalização de projetos de ordem cívica nos seus municípios. Estes projetos acreditados deverão ser amplamente divulgados, com principal foco nas escolas e entidades juvenis da região, para premiar e, acima de tudo, reconhecer o mérito das associações e ou indivíduos singulares que desenvolvam ações de visibilidade no âmbito da cidadania e dos direitos humanos. E eu dava desde já a palavra ao círculo proponente, a Lisboa, para defender esta proposta e à senhora deputada Ana Franco. Passa a palavra.
Caros colegas deputados, nós com esta alteração da medida 2 propomos apenas acrescentar à vossa ideia uma maior divulgação dos projetos, tanto a nível de reconhecimento do mérito, como nós já tínhamos falado, que já existem prémios de mérito nos municípios. Pretendemos então que sejam mais divulgados, porque acho que é de conhecimento geral, que apesar de existirem estes prémios, pouca gente tem conhecimento dos mesmos e muito pouca gente concorre aos mesmos. E pronto, e é a vossa medida, pretendemos só acrescentar a divulgação. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se Porto Alegre, mas tem direito a isso, o senhor deputado Filipe Nogueira quer contrapor?
Não, vou só fazer uma pequena concordância, digamos assim. Acho que sim, a proposta de edição vai de encontro mais à ideia da medida, porque de facto era isto que pretendíamos transmitir. Nós já tive a esclarecer algumas dúvidas que é aos nossos colegas de Viseu, creio. Porque realmente é isto mesmo que nós pretendemos. Nós não pretendemos criar nada do que já está criado, ou seja, não estamos a repetir nada. Queremos, pois, transmitir a ideia de que é muito importante que a nível local as autarquias, câmaras municipais, as entidades responsáveis tenham os meios, nomeadamente as verbas, que permitam dar a conhecer estes projetos e essas formas de participação. E assim, acho que a proposta de edição das representantes de Lisboa vai no sentido da ideia da nossa medida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar esta proposta de alteração de redação. E quem vota a favor, faça favor de se levantar. Talvez sou contrária. Não, vamos votar. Podem sentar-se. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com 25 votos a favor, com 7 abstenções e, portanto, vai ser inserida no respectivo projeto na medida número 2, com a alteração da proposta até aqui do Círculo de Porto Alegre, que agora passou a ser da 4ª Comissão. E vamos passar, então, às propostas de aditamento. Vamos pedir-lhes que sejam muito sucintos, vamos tirar para a ordem de meio minuto a cada proponente para apresentar as propostas. E então dava a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria, que faz uma proposta de aditamento da medida 1 do seu círculo ao projeto. Ao Sr. Deputado.
André Cabral, de Leiria. A gente propõe a criação da Assembleia Municipal, já muito hoje aqui discutida, já muito debatida, creio que já consegui fazer valer esta medida, já consegui fazer com que todos aqui presentes percebessem esta medida e a importância desta medida e, portanto, não vou ter muito mais a acrescentar, à exceção de que nesta Assembleia Municipal, se calhar, haverá mais diferença do que hoje aqui estamos a fazer. Haverá mais vontade e haverá, sem qualquer dúvida, muito mais jovens interessados em participar na política no futuro. Obrigado.
Meio minuto a Porto Alegre para contrapor a esta proposta. Se não quer fazê-lo, muito bem. Então vamos passar à discussão de uma proposta de aditamento que vem do círculo de fora da Europa, também que propõe o aditamento da medida 1 agora do círculo da Madeira. Senhora deputada Natasha Barreto, faça o obsequio.
Eu achei que é uma medida bastante interessante porque dá à população jovem, concretamente, a informação que necessita para poder formar as suas opiniões, para poder fazer melhor as suas decisões, também poder ter uma acessibilidade e facilidade melhor de entrar na participação cívica.
Obrigado. Pergunto se Porto Alegre quer. Não quer. Se alguém, excepcionalmente e de uma forma muito rápida, quiser pronunciar-se, também o pode fazer. Não? Então vamos passar a uma proposta de aditamento de Leiria que propõe a assunção neste projeto da sua medida número 4. A medida proposta pelo Círculo de Leiria. Eu dava a palavra à Leiria, meio minuto.
Fábio Ferreira,
muito bem. Faça favor.
Eu só queria citar aqui um aspecto que houve aqui um equívoco inicial por parte de alguns elementos. Nós não falámos em cotas nenhumas, mas sim na criação de um número mínimo de candidatos partidários. Por isso é mesmo isso que nós queríamos, era reformular a ideia e a imposição legal de um número de lugares para candidatos jovens. Era isso apenas que eu queria frisar. E oportunidade de novos talentos, porque há aqui muita gente com talentos por isso. Obrigado.
Alguém, se alguém quiser contrapor, nomeadamente Porto Alegre, faça o obsequio. Parece que não. Vamos passar. Então, parece que a Madeira quer. Faça favor. Senhora deputada.
Maria Carreira. Eu gostava apenas de dizer, se existem muitos jovens com talento, com certeza que irão vingar na política, não precisam de cotas e limites, equivale a cotas, podem ver no dicionário.
Muito obrigado. E vamos passar à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo da Madeira, agora aqui por dois círculos, da Madeira e pelo Círculo da Europa. Fora da Europa, que propõe o aditamento do número 1 do Círculo da Madeira. Portanto, já foi discutido, mas uma palavrinha para a senhora deputada Maria Carreira.
Só gostava de acrescentar, porque já foi defendido pela minha colega, que estes quiosques são muito importantes, estes gabinetes, porque irão concentrar a informação sobre programas e iniciativas a nível público, porque nós há muita falta, não é que não haja falta de informação, mas essa informação não está disponível, muitas vezes está em sites com regulamentos muito complexos e que nos fazem desistir logo, por isso eu acho que estes gabinetes eram bastante importantes, além de terem um aconselhamento, queriam esclarecer as dúvidas que tivéssemos. Obrigada.
Quem quer contrapor ou pronunciar sobre esta proposta? Ninguém, não há inscritos. Vamos passar, portanto, a nova proposta de aditamento que vem do Círculo de Braga e que é uma proposta de aditamento da medida 3 do Círculo de Fora da Europa. Portanto, Braga propõe aditamento da medida 3, fora da Europa, eu dava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes, de Braga, para justificar.
Prezada mesa, respeitados colegas, no nosso entender, a medida 3 do Círculo Fora da Europa, que visa a produção e aplicação de inquéritos para a recolha de informação sobre temas da atualidade por parte dos jovens, era uma forma importante, fundamental até, de dar voz a todos aqueles que, sendo jovens, muitas vezes não veem a sua opinião representada na comunicação social, nos mass media, etc, etc. Portanto, a aplicação destes inquéritos era fulcral e visava até mesmo para os próprios jovens conhecerem a opinião que que o restante grupo, que a restante classe etária tem sobre uma determinada temática. Obrigado.
E dava a palavra agora, Lisboa, para contrapor.
Falaram, só gostava de contrapor um pouco a ideia, porque falaram que não existe muita opinião dos jovens nos meios de comunicação social, entre outros. De facto, são feitos regularmente nas escolas inquéritos, nomeadamente pela DECO Proteste, relativamente a assuntos ligados aos jovens ou não, para sondar a sua opinião. Por isso, esta medida já existe. Muito obrigada.
Colega, é a sua...
Eu queria apenas dizer que...
Deputada esta... Teresa Bizarro, faça favor.
Rita, queria apenas...
perdão.
Sim, Rita Bizarro. Eu queria apenas perguntar em que medida isso estimula, esses inquéritos estimulam a participação cívica dos jovens. Eles existem, mas de que forma eles estimulam? Eles não estimulam. Dão-nos apenas um número de como isso é. Acho que o nosso objetivo aqui hoje é estimular a nossa participação aqui. Não saber quantos números ou quantas pessoas, o número exato de pessoas que estão aqui hoje presentes. Penso que não seja isso bem o objetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Círculo de Aveiro vem aqui com uma proposta de aditamento que diz respeito, que propõe o aditamento da medida 2 do Círculo de Aveiro ao projeto de recomendação aprovado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser rápido, apenas dizer que consideramos bastante importante a implementação, o aditamento desta medida, pois nós verificamos que países constituintes da Cplp, como Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, em todos, padecem de algumas carências sociais e económicas bastante acentuadas. E Portugal tem a obrigação moral e histórica de cooperar com estes países, pois foi um dos grandes contribuidores da sua própria destruição ainda há poucos anos atrás. Achamos que estas iniciativas poderiam ser também organizadas por jovens e não só, sendo que essas iniciativas beneficiariam também outros jovens desses países, mas também outras pessoas constituintes dessa mesma sociedade, sendo que isso pretende ser uma medida mais abrangente e não só para os jovens. Muito obrigado.
Dou a palavra ao plenário, para se alguém quiser inscrever-se, fazer agora. Ninguém quer. Vamos passar então a propostas que são conjuntas e que vêm do Círculo de Aveiro e Braga, que propõem o aditamento da medida 5 de Aveiro. Portanto, Aveiro e Braga propõem um aditamento da medida 5 de Aveiro. Eu diria que podia ser uma única proposta. Optaram por ser uma de cada. Está na mesma. Está bem na mesma. Muito bem. Então, dava a palavra ao representante do Círculo de Braga.
José Fernandes.
Gabriel Fernandes, faça favor, Sr. Deputado.
Nós consideramos que a quinta medida do projeto de recomendação do Círculo de Aveiro é importante para constar no projeto desta quarta comissão, porque nós falamos em associativismo, falamos em voluntariado, falamos em produção cívica. E agruparmos e agrupar uma classe que a todos nos diz respeito, que é a classe estudantil, na tal Federação Nacional das Associações de Estudantes, acaba por ser fundamental para fazermos valer os nossos direitos e para mostrarmos que somos uma juventude estudantil organizada. Obrigado.
Muito bem. A mesma oportunidade dava a Aveiro para justificar esta proposta de aditamento.
Obrigado, prezada mesa. Primeiramente, nunca é demais felicitar a concretização do vosso projeto, falo para Porto Alegre. Relativa à quinta medida do Círculo de Aveiro, o que eu tenho a dizer é que devemos promover esse associativismo. Através de uma medida concreta e execuível, que é a Federação Nacional das Associações de Estudantes, eu próprio, como presidente da Associação de Estudantes da minha escola, sinto extremas dificuldades em manifestar-me, em exprimir as dificuldades que eu vejo na escola. E quero-vos relembrar, por exemplo, não sei se viram, houve um prós e contras que se realizou na RTP1, como vocês sabem, em que o tema foi a educação. Esteve lá a Ministra da Educação, estiveram personalidades que já nos habituamos a ver, e não havia ninguém para representar os jovens. Acho isto, acho que é uma pequena deficiência do nosso sistema e penso que nada melhor para nós jovens do que nós podermos ser ouvidos e a nossa palavra poder ser discutida para um futuro melhor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Franco quer inscrever-se para contrapor-me. Faça favor.
Caros colegas, nós vamos voltar a bater no mesmo ponto, mas já existe uma Associação Nacional de Estudantes. Já existe. Inclusive, houve uma reunião semana passada entre todas as associações de estudantes do país. Eu acredito que não tenham ido algumas das associações, inclusive a colega disse que é presidente e não teve conhecimento do caso. Mas...
Não. Faça favor de continuar, Sra. Deputada, não há diálogo.
É porque o que nós estamos a interpretar desta proposta é já o que existe, que é uma Federação Nacional de Estudantes que reúne todas as associações de estudantes do país para um bem comum e para um trabalho comum. Obrigada.
Muito obrigado.
Dá para contrapor?
Não, Sr.
Ok.
A Veira apresentou, não contrapõe. Alguém quer inscrever-se para... Mas ninguém, então vamos passar às últimas propostas de aditamento, que vêm também de dois círculos, da Madeira e de Lisboa, e que propõem o aditamento da medida 2 do círculo da Madeira. Portanto, eu dava a palavra, para já, ao círculo de Lisboa, para justificar esta proposta de aditamento.
Lisboa. Gostava então só de referir que gostávamos de editar a segunda medida do Círculo da Madeira, que fala de um incentivo dado aos jovens a nível secundário ou universitário que tenham prestado provas de apoio comunitário ou dirigentes de associações de estudantes, qualquer função que lhes tenha dado algum mérito e que muitas vezes retira algum tempo útil que pode ser dedicado precisamente aos seus estudos, e então este prémio serviria como reconhecimento do seu esforço, e esta bolsa consideramos então que deveria ser alvo de uma avaliação por parte de um júri acerca do seu real empenho neste cargo, e portanto essa pessoa receberia um incentivo que neste caso é falado como um outro mês bolseiro dado aos estudantes. É só isso. Então.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora a Madeira, até para defender uma causa própria, já que é uma proposta de aditamento do seu projeto.
De facto, concordo inteiramente com as nossas colegas de Lisboa, até porque nós consideramos muito importante recompensar e valorizar aqueles jovens que conseguem conciliar as aulas e a participação cívica. E esta medida em concreto iria precisamente incrementar a participação cívica. Tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Muito bem, para contrapor, vejo uma inscrição do Sr. Deputado José Manuel Fernandes de Braga e do Sr. Deputado Ricardo Sousa de Viseu. E a Sra. Deputada Liliana Carvalho. Sr. Deputado José Manuel Fernandes, faça o favor.
Pesada mesa, caros colegas, eu penso que esta medida não tem muito sentido por uma razão muito simples, que é, a partir do momento em que nós estamos a dar uma recompensa a alguém por uma participação cívica que deve ser sua e deve ser voluntária, estamos a retirar o valor que essa participação cívica tem. Porque as pessoas recebendo alguma coisa em troca de um determinado papel que devem fazer voluntariamente, esse papel acaba por perder parte do seu valor. É a nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Sousa de Viseu.
Eu compreendo a medida, ou seja, eu querer incentivar as pessoas e dar-lhes algumas benesses. Se calhar ali o colega de Aveiro não vai concordar, porque é presidente da Associação de Estudantes, não sei se é o teu caso, mas o que acontece nas nossas associações de estudantes é que os presidentes das associações de estudantes não estão lá a fazer um trabalho dignificador ou um trabalho de amor à camisola. O que eles estão lá muitas vezes a fazer, acredito que não seja o teu caso, o que eles estão lá muitas vezes a fazer é aproveitar-se do cargo, aproveitar-se do papel de presidente da Associação de Estudantes para retirarem daí alguns benefícios. Espera, deixa-me acabar. Portanto, eu não percebo quais são os critérios que nós podemos definir a nível nacional que permitam uma avaliação do desempenho das associações de estudantes. Podemos ter em conta os meios. Não podemos querer que uma associação de estudantes do centro de Lisboa tenha o mesmo papel e a mesma atividade que uma associação de estudantes. E não estou a querer minorizar ninguém. As realidades e os contextos é que são claramente diferentes e têm que ser analisados de forma diferente. Se calhar não é a forma mais fácil de fazer. É a minha opinião. Obrigado.
Sra. Deputada Liliana Carvalho, faça favor.
Eu concordo inteiramente com o que disse o Sr. Deputado fora da Europa, que sendo um trabalho voluntário, não tem nada a ver, é um pouco contraditório ser remunerado, mas... Fora.
Braga.
Peço desculpa, Braga. Peço imensa desculpa. No entanto, eu sei, não sei se os Srs. Deputados sabem, na participação nos bombeiros voluntários, a participação é, no fim de 2 anos de trabalhar nos bombeiros voluntários, as propinas da universidade são remuneradas. Isso já existe. Eu acho que isso é uma iniciativa extremamente compensadora e acho que deveriam existir iniciativas desse tipo. Não indo bem, como disse o Sr. Deputado de Braga, não entrando numa contradição, em que é trabalho voluntário, mas depois é remunerado, mas sim como uma espécie de prémio para o incentivo ao trabalho voluntário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, quer inscrever-se para? Sr. Deputado, muito rapidamente, faça favor.
Neste momento, eu tenho vindo a assistir, de forma um bocado fora, este debate, mas eu tive que expressar a minha opinião da seguinte maneira. Temos a opinião de Braga. O que é que significa? Significa que as pessoas que não fazem nada na escola terão, se calhar, as mesmas prioridades, os mesmos benefícios que as pessoas que, se calhar, estão a passear os livros na escola. É isso, de certa forma, o que estão a dizer. E de certa forma, é o que a sociedade hoje vê. Mas também compreendo uma coisa, que é... Por exemplo, isto acontece na minha escola, não sei se em muitas escolas também acontecerá. O presidente da Associação de Estudantes não é um simples aluno que trabalha mais que os outros todos. É um aluno que se calhar é mais conhecido que os outros todos. Por isso é que dificilmente temos na presidência de uma Associação de Estudantes um aluno que está lá o primeiro ano. O que é que isto pode significar? Um aluno que trabalha não é o aluno que está à frente da Associação. É um aluno que tenha provas dadas, que trabalhe e que se mexa e que faça andar para a frente da sua escola e pela sua Associação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Carvalho.
Cabral.
André Cabral. Eu queria dizer-lhes, Srs. Deputados, que está encerrada esta fase de discussão das propostas de aditamento e que vamos passar à fase de votações. Volto a dizer-lhes que há 3 propostas. Não quer dizer que o sejam, mas podemos aprovar até 3 propostas de aditamento, com medidas de aditamento. Portanto, a proposta que sai desta nossa 4ª Comissão pode ter 5 medidas, neste momento só temos 2. Então, vamos votar a proposta de aditamento que nos vem de Leiria, do Círculo de Leiria, que é o aditamento da medida 1 do Círculo de Leiria. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. 2, 8, 9. Podem sentar-se. Quem vota contra, faça favor de se levantar. 3, 2, 6, 3, 9, 11. Quem podem sentar-se. Quem se abstém, faça favor de se levantar. 5, 4, 9, 3, 12. Portanto, a proposta foi rejeitada com 11 votos contra, 9 a favor, 12 abstenções. Vamos votar agora uma proposta que nos advém, porque elas são similares, dos círculos de fora da Europa e da Madeira, e que propõem o aditamento da medida 1 do círculo da Madeira. Portanto, uma proposta que nos vem da Madeira e do círculo fora da Europa. Aditamento da medida 1. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Sim, sim. 3, 2, 5, 10, 7. A proposta de aditamento foi rejeitada com 13 votos contra, 12 a favor, 7 abstenções. Vamos votar a proposta de aditamento que vem do Círculo de Leiria e que propõe o aditamento da medida 4 do Círculo de Leiria. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. Leiria em peso. Podem sentar-se. Quem se abstém, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra... Podem sentar-se, a medida foi rejeitada com 24 votos contra, 6 votos a favor e 2 abstenções. Vamos votar a proposta que nos vem de Braga, do Círculo de Braga, e que propõe o aditamento ao projeto desta Comissão da medida 3 do Círculo Fora da Europa. Portanto, aditamento da medida 3 Fora da Europa, proposta de Braga. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem se abstém, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Vamos conferir melhor. Quem vota contra, faça favor de se levantar. Podem sentar. A proposta foi rejeitada com 9 votos contra, 6 a favor e 15 abstenções. Há aqui duas pessoas que não votaram. O que não deve acontecer, não é? Mas aqui não punha em causa o resultado final, de maneira que vamos passar à frente. Uma proposta que nos vem do Círculo de Aveiro, que propõe o aditamento da medida 2 de Aveiro ao projeto. Medida 2 de Aveiro, como aditamento ao projeto, proposta de Aveiro. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra, faça favor de se levantar. 5, 4, 9. Podem sentar-se. Quem se abstém? Então, foi aprovada. A medida foi aprovada. Com 10 votos a favor, 9 contra e 12 abstenções. Agora é duas. Vamos agora... Há aqui uma proposta de aditamento da medida número 5 de Aveiro, que é proposta pelos círculos de Aveiro e Braga. Portanto, aditamento da medida 5 de Aveiro... que é proposta por Aveiro e Braga. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. 6 e 4, 10, 14. Podem sentar-se. Quem vota contra, faça favor de se levantar. 4 e 4, 8. Podem sentar-se. 8, 8. Quem se abstém? 5. A proposta foi aprovada com 14 votos a favor, 8 contra e 10 abstenções. Para terminar, temos aqui uma proposta de aditamento da medida 2 do Círculo da Madeira, medida 2 do Círculo da Madeira, que nos vem dos Círculos da Madeira e dos deputados de Lisboa. Portanto, a medida 2 do Círculo da Madeira, deputados de proposta Madeira e deputados de Lisboa, quem vota a favor, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem vota contra. 9, 13. Podem sentar-se. Quem se abstém. 9, 11. Podem sentar-se. A proposta foi rejeitada com 13 votos contra, 8 a favor e 11 abstenções. Senhoras e senhores deputados, encerramos mais uma etapa destes nossos trabalhos da nossa comissão e vamos passar ao ponto 4 e último daquilo que é a nossa, digamos que, ordem de trabalhos, do nosso guião de trabalhos desta quarta comissão, que é a seleção das perguntas a apresentar amanhã em plenário aos grupos parlamentares. E vou dar 30 segundos a cada senhor deputado dos círculos eleitorais, e aqui não entra nem Lisboa nem Braga, uma vez que as suas perguntas estão a ser feitas noutra comissão pelo respectivo círculo, e vou começar pelo porta-voz de Aveiro. Vamos aprovar 3 perguntas nesta parte agora dos nossos trabalhos. E posso dizer-lhes que a primeira pergunta que for aprovada é para o CDS, a segunda é para o Bloco de Esquerda e a terceira é para o Partido Ecologista Os Verdes. Então, dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, porta-voz do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, a nossa proposta para a questão será a seguinte. Excelentíssimo Sr. Deputado, considera que a regionalização do nosso país, um preceito que vem na Constituição da República Portuguesa, contribuiria efetivamente para uma participação mais ativa dos portugueses na denominada coisa pública? Muito obrigado.
Obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Gaspar, que é o porta-voz do ciclo de Leiria. João Gaspar, faça favor.
A pergunta é a seguinte, excelentíssimo deputado. De que forma é que acha que o aumento da participação cívica dos jovens pode contribuir para o desenvolvimento político do país no amanhã?
Obrigado, Sr. Deputado. E passava a palavra ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, ao Sr. Deputado Filipe Nogueira, para fazer a sua pergunta.
Posso?
Faz favor.
Até que ponto é que os jovens conseguem participar direta e efetivamente sem a pressão de lobbies?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi agora ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, do Círculo de Viseu, para fazer a sua pergunta.
Penso que nós tivemos a oportunidade, portanto, vamos fazer, a pergunta vai ser para o BE. Portanto, a pergunta que vamos fazer.
Não, não, não. Não, isso não.
Ah, é...
É, a pergunta é genérica.
Ok, ok, pronto. Eu também não tenho uma aplicação específica. Nós lemos o resultado do trabalho dos nossos colegas do ano passado e vimos que grande parte das medidas que eles sugeriram não foram aplicadas. A nossa pergunta é, qual é que é a visão, qualquer que seja o partido que vá responder, de aplicação do trabalho que se faz a seguir? Ou seja, até que ponto este trabalho pode ser valorizado quando depois o resultado dele não é aplicado?
Pertinente, senhora, a sua pergunta, senhor deputado. Passava à senhora deputada Natasha Barreto, do Círculo Fora da Europa, para formular a sua pergunta.
Será que o jovem, apenas jovens, pode realmente fazer a diferença na próxima geração?
Repita, senhor deputado.
Será que a opinião dos jovens pode realmente fazer uma diferença no mundo amanhã?
Amanhã, sim senhor. E para terminar, senhora deputada Maria Carreira, do Círculo da Madeira, faça favor.
A nossa questão é a seguinte. Tendo em conta o tema da participação cívica dos jovens e porque reconhecemos que efetivamente existe um déficit nesta matéria, como vê uma proposta de alteração no regime de acesso ao ensino superior que contabilize, para além da média do secundário e dos exames, as ações de voluntariado do jovem em diferentes áreas, não só a nível escolar, mas também a nível comunitário. Ou seja, ter em conta na média de acesso ao ensino superior, não apenas os resultados académicos, mas igualmente o currículo cívico do aluno.
Eu pedi à senhora deputada...
...cívico para entrar na média do ensino superior, de cada vez ensino superior.
Muito bem, senhora deputada Maria Carreira, os nossos agradecimentos pela sua questão. Vamos, portanto, votar, sendo certo, como viram e como faz parte do nosso regulamento, que as três perguntas mais votadas serão postas amanhã aos grupos parlamentares no início da sessão nacional de encerramento do... A mais votada, naturalmente, era a proposta CDS, a segunda mais votada para o Bloco de Esquerda, a terceira para o Partido Ecologista, os Verdes. Só votos a favor, naturalmente. Então, estão preparados para votar, senhores deputados? Vamos... Ainda se lembram como é? Ainda se lembram da leitura das propostas e das perguntas? E vamos votar a proposta de Aveiro. Se considera que a regionalização contribuirá para uma participação mais ativa dos portugueses?
Nós estávamos de fora, mas agora podemos votar ou não? O Círculo de Lisboa e Braga.
Podem votar, sim senhor. Fazem parte da comissão, é a comissão que vota. Muito bem. Então, quem vota a favor, faça favor de se levantar. Aqui só contam os votos a favor. Podem sentar-se. Vamos à proposta de... Proposta de Leiria, de que forma é que a participação cívica dos jovens pode contribuir para o desenvolvimento político do país? É a proposta de Leiria, vamos votar. Quem vota a favor, faça favor de se levantar. E vamos passar à pergunta de Porto Alegre. Como é que os jovens conseguem participar direta e efetivamente sem a pressão de lobbies? Quem vota a favor, faça favor de se levantar.
Podem sentar-se. De aplicação do...
Ou seja, na medida em que as medidas de recomendação do Parlamento dos Jovens do ano anterior nunca chegaram a ser aplicadas, será que temos homens no qual é a visão que são as do trabalho? Que se faz deste...
Vamos votar Viseu, que na prática diz em que medida, ou que pergunta em que medida é que as recomendações aprovadas no plenário do ano anterior se refletem, enfim... Em...
Uma vez que nunca chegaram a ser aplicadas, o que é que isto relevante a esse trabalho?
Exato. Muitas delas nunca chegaram a ser aplicadas e como é que se vê esta questão? Estamos aqui a discutir, a ver recomendações que depois não são postas em prática, não é, senhor? Então vamos votar esta pergunta. Quem vota a favor, faça favor se levantar. 4, 4, 8, 6, 14, 14 e 6. Podem sentar-se. O ciclo da Fora da Europa pergunta... Se a opinião dos jovens pode fazer diferença no mundo de amanhã? E é esta pergunta que vamos responder votando. Quem vota a favor, faça favor se levantar. Quem vota contra?
Não, contra não. Contra não.
Desculpa. Quem vota a favor, dois. Muito bem. Então vamos votar uma proposta, e assim terminamos, da Madeira, uma pergunta da Madeira, que eu pedi à senhora deputada Ana Draga que sintetizasse, porque ela apanhou-a, penso que melhor.
Se bem entendi, era se estaríamos dispostos a fazer uma alteração à legislação de entrada da Seção Ensino Superior, no sentido que o currículo cívico dos estudantes da sua participação contasse na ponderação da média de entrada. Era esta a pergunta, não é? Pronto.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota a favor, passa a favor se levantar. Podem sentar-se. Eu quero dizer-lhes que foram, portanto, aprovadas a pergunta de Viseu, que será endereçada ao CDS-PP. Em segundo, a de Porto Alegre, que será endereçada à senhora deputada Ana Draco, que estará a representar o Bloco de Esquerda. E a terceira, a de Leiria, que terá a responder o Partido Ecologista dos Verdes. Senhoras e senhores deputados, eu quero, antes de mais, no final destes trabalhos da nossa Comissão, de congratular-me pela forma viva, empenhada, como os trabalhos decorreram. Senhores jovens deputados fizeram aqui uma manifestação de participação como cidadãos naquilo que é um projeto democrático de discussão de ideias vindas elas diferentes dos vários cantos, dos vários projetos, das várias instituições, dos vários círculos, mas que postas na mesa, sujeitas ao contraditório, são sujeitas ao verdito do voto. Eu quero dizer-lhes que foi com alegria que, da minha parte, senti, pelo menos a partir de certa altura, que as pessoas e os senhores deputados criaram mais à vontade, desprenderam-se, enfim, pareciam e são, naturalmente, pequenos tribunos que fizeram aqui um exercício parlamentar de grande nível e de grande interesse, que naturalmente vai marcar um pouco a vossa experiência de jovens a praticar o parlamentarismo e a praticar
a democracia ao mais alto nível aqui na sala do Senado da Assembleia da República. Eu diria que foi um belo exercício de incentivo à participação. Naturalmente que esta sessão vai passar as portas da Assembleia, se calhar transmitida, não sei se em direto, se em diferido, no canal. Mas as outras serão em diferido depois no Parlamento Jovem, se calhar. É. E, portanto, é uma manifestação de jovens cidadãos a participar na discussão dos problemas do seu país, a pôr em prática aquilo que, afinal, são os direitos bem previstos na nossa Constituição, nomeadamente no artigo 48, que diz que todos os cidadãos têm direitos a tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, seja diretamente, seja indiretamente, através do Parlamento, através da eleição dos seus deputados. Meus amigos, senhores e senhores deputados, dou-vos os meus parabéns pela vossa participação. O projeto que sai daqui é um projeto da 4ª Comissão, dos ciclos eleitorais que aqui participaram de alma e coração neste projeto, não é de A ou de B, é de todos. E da parte que me toca, como deputado que estive aqui do PSD com muito gosto, e com a senhora deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda, mas assumindo as nossas funções de direção da Comissão, portanto, com absoluta imparcialidade e pondo de lado nesta questão as nossas bandeiras, eu quero agradecer-vos e felicitar-vos. Dava a palavra para encerrar esta nossa reunião à senhora deputada Ana Drago.
Eu acho que, queria só dizer muito brevemente, eu acho que esta sessão correu brilhantemente, acho que foi muitíssimo interessante. Acho que, como dizia o Sr. Deputado Fernando Antunes, ao princípio isto custa sempre um bocadinho, estamos um bocadinho mais perros, mas depois vocês trouxeram as vossas razões e os vossos argumentos e, portanto, fizeram aqui assim a discussão e a vossa votação e as vossas decisões. Amanhã continuamos com o Parlamento dos Jovens, em que, para o bem e para o mal, vão ter a oportunidade de massacrar os representantes dos partidos. Portanto, desejo-vos uma boa noite e estejam prontos para amanhã. Thank you.